Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião de hoje, com a audição do Dr. António Ferreira Gomes, que foi Presidente da Autoridade da Concorrência, e nessa qualidade cá está, a quem cumprimento e saúdo, e agradeço sobretudo a pronta resposta de alguém que, estando a trabalhar fora, tendo sido notificado na sexta-feira para esta comissão, deu imediatamente o seu ok, tendo-se deslocado propositadamente de Paris para aqui, para estar aqui com os nossos trabalhos, e muito lhe agradeço, em nome da Comissão, essa sua disponibilidade, a sua vontade, que vai com certeza, esta audição, contribuir muito para os nossos trabalhos. Eu já tive a oportunidade de explicar ao Sr. Doutor como é o modo de funcionamento da reunião, pelo que não vou gastar tempo com isso. O Dr. Ferreira Gomes traz consigo uma apresentação oral que irá fazer e, posteriormente, daremos início à audição. E assim sendo, e sem mais demoras, eu daria a palavra ao Dr. António Ferreira Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradeço a oportunidade que me é dada para comparecer perante esta comissão de inquérito ao pagamento das rendas excessivas aos produtores de eletricidade e esclarecer esta comissão relativamente ao período em que exerci funções, precisamente, como disse o Sr. Presidente, como Presidente da Autoridade da Concorrência, entre 16 de setembro de 2013 e 14 de novembro de 2016. Esta Comissão de Inquérito teve já a oportunidade de ouvir a atual Presidente da Autoridade da Concorrência, a Dra. Margarida Matos Rosa, que assumiu funções em novembro de 2016, bem como os Presidentes que me antecederam, nas funções, o professor Abel Mateus e o professor Manuel Sebastião, que lideraram a autoridade entre 2003 e 2008 e 2008 e 2013, respectivamente. Nesta minha intervenção inicial, irei, por um lado, destacar os principais momentos de intervenção da Autoridade da Concorrência durante o meu mandato relativamente ao setor elétrico, particularmente no que diz respeito aos riscos de sobrecompensação, e, por outro lado, percorrer o histórico que permite enquadrar essas intervenções. Para além do acompanhamento regular do setor energético, destacam-se as seguintes principais intervenções da Autoridade da Concorrência no período entre 2013 e 2016, relativamente ao setor elétrico, que, creio, poderão ser de interesse para os trabalhos desta Comissão de Inquérito. A emissão, a 25 de novembro de 2013, de uma recomendação ao Governo relativamente ao regime dos auxílios de Estado denominados QMEC, a participação na Comissão de Acompanhamento de Auditoria aos QMEC para avaliar do risco de sobrecompensação e o valor da eventual sobrecompensação apurada no passado, na sequência do despacho do Sr. Secretário de Estado de Energia de agosto de 2014, e a abertura de inquérito pelo Conselho da Autoridade da Concorrência em setembro de 2016 contra a EDP Produção para investigação de eventual prática de abuso de posição dominante. A recomendação ao Governo relativamente aos QMEC, de novembro de 2013, foi das primeiras medidas tomadas pelo Conselho da Autoridade da Concorrência após a minha tomada de posse em setembro de 2013, e esta recomendação surge na sequência da detecção de indícios de subutilização das centrais hídricas em regime QMEC da EDP Produção no mercado da banda de regulação secundária. Estes indícios, tanto posso reconstituir, começaram a ser identificados pela ADC e pela ERS por volta de 2010-2011. Os indícios foram depois reforçados no momento em que entram em funcionamento novos grupos geradores em regime de mercado, isto é, que não estavam abrangidos pelo regime QMEC, nas centrais hidroelétricas de Bemposta e de Picote, onde até então apenas existiam grupos geradores abrangidos pelos QMEC. A partir de final de 2011, a EDP passa então a dispor simultaneamente nas mesmas centrais de grupos geradores em regime QMEC e de grupos geradores em regime de mercado. O padrão de utilização, a partir desse momento, foi importante porque permitiu observar que havia uma muito menor utilização dos grupos geradores que estavam em regime QMEC, quando comparado com os grupos geradores que estavam em regime de mercado. E isso não podia, neste caso em concreto, ser explicado por qualquer razão da natureza, como por exemplo a falta de água, porque estávamos a falar exatamente das mesmas centrais, apenas os grupos geradores eram diferentes. Em 2012, registra-se uma forte subida dos preços do mercado de banda secundária em Portugal e em março de 2013 a ERC remeteu à Autoridade da Concorrência um estudo alertando para este aumento expressivo dos preços na banda secundária e solicitando à ADC que averiguasse de eventuais práticas anticoncorrenciais por parte da EDP em abuso do seu poder de mercado. Na perspectiva da ERC, não teria havido uma violação nem do regime da regulação setorial, nem do regime legal dos QMEC. Da análise que a ADC conduziu, foi possível verificar que existia uma falha no mecanismo de revisibilidade dos QMEC que proporcionava um risco de sobrecompensação à EDP. Ao contrário do que acontecia para o mercado diário, o processo de otimização ex-post do mecanismo de revisibilidade dos QMEC ignorava os serviços de sistema. O que significa que se a empresa não se comportasse de forma eficiente em termos de oferta e participação no mercado de banda secundária, os consumidores compensavam essa ineficiência. Dada a posição dominante da EDP no mercado de banda secundária, a empresa poderia conseguir transferir a sua atividade de banda secundária de centrais QMEC para centrais em mercado, conferindo à EDP a possibilidade de ampliar ainda mais a sua vantagem económica sobre os seus concorrentes, distorcendo a concorrência. Quando a EDP escolhe centrais suas em regime QMEC para a prestação de serviços de banda secundária, as receitas revertem para os consumidores e isso reduz a procura residual que sobra para as centrais que estão em regime de mercado, onde a EDP pode apropriar-se de todo o lucro gerado. Pelo contrário, se a EDP se abstiver de participar com centrais QMEC na banda secundária, continua a receber a compensação QMEC, na medida em que não tem que devolver receitas que poderia ter gerado em mercado, e para além disso tem incentivos de oferecer as suas centrais que não são QMEC, que estão em mercados, e ter ganhos adicionais por essa via. Portanto, ganhando por via dos QMEC e ganhando por via das centrais que depois oferece em mercado. Esta constatação suscitou a intervenção da Autoridade da Concorrência em duas dimensões. Primeiro, a necessidade de colmatar a falha identificada no mecanismo de revisibilidade QMEC, para eliminar este risco de sobrecompensação para o futuro, portanto, desde logo procurar eliminar que a partir daí não houvesse este risco de sobrecompensação, isto obviamente para evitar sobrecustos adicionais sobre o consumidor. Tratando-se de um aspecto regulamentar, qualquer alteração a este regime dos QMEC apenas poderia resultar de uma intervenção do decisor público, e por isso o Conselho da Autoridade da Concorrência adotou a recomendação de novembro de 2013 dirigida ao Governo. Segundo, atendendo à posição dominante da EDP nos serviços de banda de regulação secundária e ao risco de sobrecompensação, haveria que avaliar cabalmente se efetivamente se verificou uma sobrecompensação à EDP no passado e se tal teria resultado de um comportamento estratégico da empresa que pudesse configurar um abuso de posição dominante. Como primeiro passo para aferir da real sobrecompensação que pudesse ter existido no passado, a ADC recomendou que fosse realizada uma auditoria independente para o efeito. Esta auditoria poderia vir a confirmar ou a infirmar os indícios de sobrecompensação passada à EDP e melhor fundamentar o inquérito que pudesse vir a ser desenvolvido no contexto de uma infração à lei da concorrência. Assim, em novembro de 2013, a ADC recomendou ao Governo que alterasse o mecanismo de revisibilidade dos COMEC, de forma a que as compensações se determinem apenas com base em comportamentos eficientes, tanto na produção de energia, que já era o caso, como também na prestação dos serviços de sistema, devendo o processo de otimização ex post englobar todas as variáveis relevantes para a determinação dos lucros das centrais COMEC, nomeadamente no mercado da produção e no mercado de serviços de sistema. Este modelo era sugerido que fosse sujeito à consulta pública e a parecer da ERSE, que solicitasse uma auditoria independente no sentido de proceder à avaliação do risco sobre compensação e um apuramento dos auxílios concedidos no passado em excesso daqueles que seriam concedíveis com base em comportamentos eficientes. E que previsse uma avaliação numa base anual do risco de sobrecompensação na aplicação da revisibilidade e notificasse também essa eventual revisão do regime de auxílios COMEC no seguimento da recomendação à Comissão Europeia em cumprimento do artigo 108 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Quando iniciei o meu mandato, encontrei esta intervenção já em fase de conclusão, dando-lhe o devido seguimento, sendo que a ERSE já havia sido consultada e se teria pronunciado favoravelmente a uma intervenção desta natureza. Um elemento importante antes do envio desta recomendação ao Governo foi a pronúncia da Comissão Europeia relativamente à queixa de cidadãos que foi apresentada em 2012. A Comissão Europeia, no que respeita aos COMEC, afirmou que, com base nas informações disponíveis nesta fase, nada prova que os auxílios aprovados para compensação dos custos ociosos tenham sido mal utilizados ou deixado de ser compatíveis com o mercado interno. Não obstante isto, esta posição foi conhecida a 18 de setembro de 2016. Não obstante esta posição da Comissão Europeia, no mesmo dia da publicação da recomendação, a 28 de novembro de 2013, fiz questão de remeter um ofício ao então Diretor-Geral da Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, DG Comp, o Sr. Alexander Italianer, enviando-lhe cópia da recomendação. E nesse mesmo ofício dei conta dos indícios de baixos níveis de utilização na prestação dos serviços de telerregulação das centrais hidroelétricas que beneficiam do sistema de auxílio COMEC, em comparação com as centrais hidroelétricas em regime de mercado. Informei dos riscos de sobrecompensação da EDP e informei dos riscos de agravamento dos custos suportados pelos consumidores com essas compensações. A 5 de fevereiro de 2014, tive a oportunidade de ser ouvida em audição pela então Comissão de Economia e Obras Públicas, para prestar informações sobre a recomendação emitida pela ADC. Em abril de 2014, na sequência de recomendação da ADC, o seu Secretário de Estado da Energia, Dr. Artur Trindade, emitiu o despacho 4694/2014, e, resumidamente, esse despacho estabeleceu uma nova regra para as receitas de banda secundária do Grupo EDP no âmbito da revisibilidade COMEC, proporcional à produção de energia elétrica das centrais COMEC no mercado da produção de eletricidade, uma regra de preço máximo para o mercado de banda secundária, que era o mínimo entre o preço trimestral de banda secundária em Espanha e 120% do custo marginal de uma central de ciclo combinado de gás natural, e a contratação pela REN de uma auditoria independente para avaliar o risco de sobrecompensação subjacente ao regime COMEC no mercado dos serviços de sistema. Com esta intervenção pelo despacho do seu secretário de Estado, verificou-se logo em 2014 uma queda acentuada do preço pago pelo serviço de telerregulação de cerca de 34%, quando comparado com 2013, reduzindo os custos da componente elétrica na fatura paga pelos consumidores. Em maio de 2014, a ADC enviou parecer à REN sobre os termos de referência para a auditoria QMEC. Em agosto de 2014, dá-se a publicação do despacho 10.622 do Secretário de Estado da Energia, que determinava a composição da Comissão de Acompanhamento da Auditoria QMEC, que integrava a ADC, a ERSE e a DGEG. A consultora de Brattle Group foi selecionada em meados de 2015 para prestar os serviços de auditoria, tendo emitido o seu primeiro relatório em janeiro de 2016, um segundo relatório em fevereiro e um terceiro e último relatório em junho desse ano. Os resultados gerais apresentados pela Brattle para o período entre 2009 e o primeiro trimestre de 2014 foram no seguinte sentido. As centrais QMEC e EDP participaram no mercado de banda de secundária num nível inferior ao que aconteceria se tivessem tido um comportamento competitivo. Já as centrais em regime de mercado terão participado mais do que aquilo que resultaria de um comportamento competitivo. Também concluíram que os preços do mercado de banda secundária foram superiores aos que se registariam num cenário competitivo. Também que o valor estimado da sobrecompensação se terá situado entre 46,6 e 72,9 milhões de euros, consoante o prémio de risco que poderia ser considerado. E ainda um lucro adicional da EDP, através da maior utilização das suas centrais em mercado, entre 59,6 e 143,2 milhões de euros, considerando efeito de quantidade e preço, consoante o nível de prémio de risco que se considera. A Comissão de Acompanhamento emite o seu parecer em julho de 2016. O Conselho da Autoridade da Concorrência toma conhecimento deste parecer e decide remeter internamente a 14 de julho de 2016 ao Departamento de Práticas Restritivas documentação relativa à auditoria para análise jusconcorrencial e ponderação de eventual abertura de inquérito. A 8 de setembro de 2016, a ADC entendeu abrir inquérito contra a EDP Produção em processo de contraordenação para investigar a existência de uma prática de abuso de posição dominante proibida pelo artigo 11º da Lei da Concorrência e também pelo artigo 102 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Esta abertura de inquérito foi comunicada a 21 de setembro de 2016 ao seu Secretário de Estado da Energia e a nota de ilicitude relativamente a este processo foi já emitida pelo atual Conselho da Autoridade da Concorrência a 3 de setembro de 2018 e já não acompanhei aí o desenrolar do processo na medida em que deixei funções em novembro de 2016. Durante o meu mandato, e estou praticamente a terminar, tive ainda a oportunidade de remeter vários pareceres à ERSE no contexto de consultas do regulador sobre o setor elétrico. Num parecer às tarifas e preços para a energia elétrica de dezembro de 2015, a ADC destacou que menos de 10% da estrutura de custos do setor elétrico depende do funcionamento de mercado, em resultado dos contratos de PRE, CAI e QMEC. A ADC alertou ainda para a excessiva proteção do risco para os produtores em regime protegido, CAIs, QMECs e PRE, e para os operadores de rede, e para a transferência desse risco para os consumidores. Uma quebra de procura de energia, por exemplo, aumenta a tarifa média que é suportada pelo consumidor. Num outro parecer, a ADC pronunciou-se no sentido de que o atual modelo de remuneração dos investimentos em rede, bem como o modelo de partilha de riscos, resulta num potencial incentivo ao sobreinvestimento, que poderia resultar num aumento das tarifas para os consumidores finais, particularmente no contexto de uma procura estagnada. E este parecer foi de 5 de março de 2014. A ADC propôs, na altura, à ERSE, uma eventual modificação do modelo de regulação dos proveitos, de modo a permitir que o risco não recaísse essencialmente sobre os consumidores ou que, alternativamente, a remuneração dos ativos regulados se deveria aproximar da remuneração das aplicações sem risco, também para reduzir aquilo que são os custos para o consumidor. Nesse mesmo parecer, destaquei que a energia proveniente dos regimes contratuais garantidos valiam à data 4/5 da energia transacionada em Portugal continental. Portanto, a energia proveniente dos regimes contratuais garantidos valiam à data 4/5 da energia transacionada em Portugal continental e recomendámos na altura, isto em março de 2014, a não aprovação da maioria dos investimentos previstos na proposta PEDIRTE 2013. Em 21 de novembro de 2014, relativamente à rede de transporte, agora relativamente à rede de distribuição, em novembro de 2014, também afirmámos a importância de ponderar cenários de procura mais baixa na avaliação dos investimentos que estavam a ser propostos para evitar uma pressão em alta dos preços que obviamente levaria, ou melhor, em alta dos custos que seriam refletidos sobre os consumidores finais. E alertou-se para a importância de definir regras regulatórias e modelos de concessões municipais de eletricidade em baixa tensão que criem um ambiente de maior concorrência. Estes são apenas alguns exemplos, não cobri todos os parceiros que foram enviados à ERSE, que foram muitos, mas foram alguns dos que foram enviados à ERSE durante o meu mandato. Em suma, durante o meu mandato houve várias intervenções da Autoridade da Concorrência no setor elétrico, nomeadamente no sentido de promover a eliminação do risco de sobrecompensação identificado no contexto dos contratos QMEC na banda secundária para o futuro, desde logo, promover a avaliação quantitativa da efetiva sobrecompensação ocorrida entre 2009 e o primeiro trimestre de 2014, comunicou-se à Comissão Europeia informação relevante para que esta pudesse ajuizar da compatibilidade dos auxílios de Estado QMEC com o Tratado. Iniciou-se a investigação de eventuais práticas de abuso de posição dominante por parte da EDP Produção no mercado da banda secundária e acompanhou-se de forma regular o setor, sinalizando ao regulador setorial os incentivos de sobreinvestimento em redes ou o peso dos contratos de remuneração garantida nos custos suportados pelo consumidor, apresentando recomendações no sentido de evitar agravamentos tarifários de modo a proteger os interesses dos consumidores. Muito obrigado e estou naturalmente à disposição para quaisquer questões que entendam colocar.
Muito obrigado, Sr. António Ferreira Gomes. Agradeço-lhe muito a exposição. Hoje, quem nos acompanha na televisão não tem essa noção, mas nós hoje temos aqui um ambiente diferente do habitual, uma vez que corre uma manifestação aqui à porta e estamos aqui a fazer esta reunião ao som de apitos e de músicas de Adriano e de Zeca, que é sempre agradável para quem gosta, como é o meu caso, mas dá assim um ambiente diferente a esta comissão de inquérito, sobretudo para quem está cá. O agendamento de hoje é um agendamento protestativo, de iniciativa do Partido Comunista Português, por isso cabe-lhe a ele a primeira intervenção e eu vou dar de imediato a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves para começarem a fazer exatamente a inquirição. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Dr. António Ferreira Gomes e agradecer também a sua exposição inicial, que foi bastante importante e deu aqui alguns elementos que já conhecíamos, mas que acabam por a confirmar algumas razões desta comissão. Em relação à recomendação que já foi aqui referida de novembro de 2013, que foi apresentada já por si, embora tenha sido preparada pelo seu antecessor Manuel Sebastião, relativamente aos auxílios de Estado denominados por CMEC, nesse documento, para além da análise do problema, tirava-se um conjunto de conclusões e recomendações. Eu aqui, para registro, queria apenas citar a 48, que com a assinatura dos CAIs, que está no resumo da transição do regime de CAI para o regime de MEC, com a assinatura dos CAI, todos os riscos de natureza concorrencial que poderiam advir do processo de liberalização passaram, segundo este modelo, a ser suportados pelos consumidores, ou ainda a 53, que diz que os CMEC garantem, por isso, a manutenção em contexto de mercado liberalizado, das condições de remuneração que haviam sido estabelecidas entre duas empresas do mesmo grupo nos contratos celebrados em 96. Tinha algumas questões, também já disse aqui, e está neste relatório, que a ERSE já tinha assinalado os indícios no mercado de prestação de serviços de regulação secundária. E até aqui numa nota de rodapé é dito que é desde 2010. A pergunta que tínhamos para lhe fazer é como é que pode acontecer que um problema detectado em 2010 por uma entidade reguladora, a ERSE, e comunicado a outra, a Autoridade da Concorrência, só tenha tido um desenvolvimento corretivo passados 3 anos, em novembro de 2013. Se é desatenção das entidades reguladoras, se foi falta de meios, o que é que pode explicar este lapso temporal?
O Sr. Deputado está a perguntar entre a observação em 2011 ou relativamente, já agora, se puder precisar o período que está a referir.
Já agora. Na nota 3, que aparece logo na primeira página da recomendação ao Governo, é referido mesmo que estes indícios já estão identificados desde 2010. Mas seja como for, seja 2010, seja 2011, o que é que explica este lapso temporal até 2013?
Certíssimo. Aquilo que aconteceu em 2010, 2011, foi uma identificação de primeiros indícios de que pareceria que estava a haver uma subutilização das centrais CMEC. Mas não havia ainda nada de concreto, porque a utilização das centrais e o comportamento eficiente das centrais é algo relativamente complexo. Tem, obviamente, a ver com o modelo de valor água, de que seguramente já falaram aqui, e tem a ver com a participação destas centrais, quer em mercado diário, quer em mercado de serviços de sistema. E, portanto, poderia haver razões, eventualmente, por exemplo, razões da natureza que pudessem, porventura, justificar que determinadas centrais tivessem a ser relativamente menos utilizadas em determinados momentos. E, portanto, não era possível compreender porque é que, eventualmente, estava a haver uma menor utilização dessas centrais CMEC. Só ficou mais evidente de que haveria algo que não estava a correr bem quando, precisamente, em finais de 2011, é que entram em funcionamento as centrais de Bemposta e de Picote, os grupos geradores em mercado de Bemposta e de Picote, e só ao longo de 2012 é que, efetivamente, se verifica esta diferença significativa entre aquilo que era a participação dos grupos geradores na mesma central, com o mesmo fluxo de água, completamente diferente os grupos geradores que estavam em mercado daquilo que eram os grupos geradores CMEC. Obviamente que isto foi algo que eu presumo que não se tenha colocado. Obviamente, se perguntarmos a posteriori, depois de observado, é algo que olhamos para trás e encontramos uma falha no mecanismo de revisibilidade. O mecanismo de revisibilidade, basicamente, o que fazia era sempre, se houvesse uma participação das centrais CMEC isso reduzia a compensação que era atribuída. Se não houvesse, era, mas parecia que seria relativamente indiferente para a EDP a utilização ou não utilização das centrais. Só quando passa a ser possível, no fundo, compararmos com aquilo que é o comportamento das centrais em mercado e verificamos que há uma subutilização de umas face à sobreutilização das outras, é que nos apercebemos que há aí qualquer coisa que está a falhar. E desde logo alertou para o problema. A primeira questão não foi tanto a questão da sobrecompensação, foi está a haver aqui alguma coisa que não está a correr bem no mecanismo de revisibilidade, que obviamente que depois leva à sobrecompensação e que leva a uma ampliação da vantagem concorrencial ou competitiva da EDP. Portanto, isto verificou-se em 2012. Devo dizer que a Autoridade da Concorrência, em 2010, efetivamente, já se questionava se será que está a haver algum problema com o mecanismo PMEC, isso foi inclusivamente referido à ERSE, mas não havia elementos que permitissem consubstanciar ou explicar o que é que estaria a acontecer. Portanto, a ERSE apresenta o seu estudo em 2013, ou seja, na sequência daquilo que se passou em 2012, durante o ano de 2012, e isso levou ao desencadear depois dos trabalhos da Autoridade da Concorrência, que levaram depois à recomendação, aos trabalhos ainda no anterior mandato do anterior Conselho da Autoridade da Concorrência e depois à recomendação de novembro de 2013. Portanto, eu creio que o hiato de tempo se explica desta forma.
Também já referiu aqui que enviou essa recomendação para a Comissão Europeia. Queria lhe perguntar se teve alguma reação de Bruxelas e qual foi?
Não tive reação de Bruxelas e na medida em que a Comissão Europeia, apesar de ter-se pronunciado expressamente sobre a questão dos COMEC no que dizia respeito à queixa dos cidadãos de 2012, tínhamos alguma expectativa que com o reiterar destas preocupações e, sobretudo, com o trazer elementos concretos relativamente a estas preocupações, tal levasse a Comissão Europeia a reanalisar e, eventualmente, reponderar a sua posição. Mas tal não foi o caso. E, portanto, até hoje a posição da Comissão Europeia é de que estes auxílios, apesar de serem confirmadamente auxílios de Estado, são considerados compatíveis com o mercado interno, portanto, compatíveis com o tratado.
Também já se falou aqui de que no seguimento da recomendação da Autoridade da Concorrência, o secretário de Estado, Artur Trindade, produziu o despacho 4694 de 2014 e o despacho 10622 também de 2014, procurando responder aos quesitos da recomendação. Para lá dos 4 meses de demora até à publicação desse despacho, se julga ou se julgou a ADC que as suas recomendações foram suficientemente tidas em conta e respondidas pelo então governo PSD-CDS.
Sim, eu diria que sim, e que efetivamente aquele despacho permitiu, desde logo como eu referi, uma redução imediata dos preços da banda secundária em 34% quando comparamos 2014 com 2013, portanto permitiu travar aquilo que seriam os riscos de sobrecompensação para o futuro. E permitiu-se, ao mesmo tempo, que se iniciasse a necessária auditoria à eventual sobrecompensação que pudesse ter existido no passado, para termos informações cabais relativamente àquilo que efetivamente se passou e depois poder a Autoridade da Concorrência, na sequência dessa auditoria, avaliar se, confirmando-se sobre a compensação, se essa sobrecompensação resultou de comportamento estratégico da ADC que pudesse configurar, da EDP, não há comportamento estratégico da ADC, que pudesse configurar um abuso de posição dominante.
Uma dessas recomendações era, a 2, solicite uma avaliação independente no sentido de proceder à avaliação do risco sobre a compensação e um apuramento dos auxílios concedidos no passado em excesso daqueles que seriam concedidos na base de comportamentos eficientes. Pergunto-lhe se considera que a REN, sendo uma empresa privada que tem como principal acionista institucional o Estado chinês, tal como a EDP, embora através de diferentes entidades, mas no fundo tendo o mesmo acionista, se é uma entidade a quem deva ter sido entregue esta avaliação.
Permita-me que refira que, apesar de ter sido, no fundo, solicitado à REN que promovesse esta auditoria, a REN não conduziu esta auditoria. E precisamente por isso é que é uma auditoria independente a este regime de auxílio de Estado na banda secundária. Devo dizer também que toda a comissão de acompanhamento se pronunciou, quer relativamente aos termos de referência que são necessários estabelecer para os trabalhos da auditoria, como também para o processo de seleção da auditora independente, que neste caso foi o Brattle Group, portanto que não é a REN, não tem a ver com a REN. Obviamente aquilo que teve que se verificar foi que não havia conflitos de interesse que impedissem que esta auditoria fosse efetivamente uma auditoria independente. Isso não foi a REN que fez, foi, portanto, a REN, a única participação, no fundo, é que está, no fundo, a suportar esta auditoria.
Pois, no ponto 1 da recomendação da...
Obviamente, peço desculpa. Também aqui, porque a REN, neste caso, é quem faz a gestão do mercado de banda secundária. Portanto, há obviamente aqui uma razão de ser, porque é no fundo quem adquire a energia, ou no fundo a disponibilidade das centrais, para fornecerem em banda secundária a subir ou a descer.
Sim, precisamente a REN, até segundo o ponto 1 da recomendação da Autoridade da Concorrência, de alguma forma já sabia destes baixos níveis de utilização na prestação de serviços, até porque está referido que foi feito a partir de informação publicada pela REN no site mercado.ren.pt. Portanto, a REN conhecia a existência deste problema e depois é a própria REN que é encarregada de fazer essa auditoria. A pergunta é se não deveria ter sido duas entidades independentes, como a ADC e a ERS, com capacidades técnicas, isenção e conhecimento do problema, que podiam ter feito essa auditoria, ou mesmo que fosse contratada alguma auditoria a outra entidade, mesmo que fosse o Brattle Group, podiam ter sido diretamente essas duas entidades, a ERS e a ADC, a fazê-lo, e não através da REN, colocando-se aqui esta questão: por um lado já sabiam do problema, por outro lado tinham em grande parte o mesmo acionista do que a EDP.
Bem, permita-me talvez procure talvez reformular a minha resposta anterior. Esta auditoria foi realizada por uma consultora independente que não foi selecionada pela REN e que foi selecionada, quer os termos de referência, quer a sua seleção, tem a ver com os trabalhos da comissão de acompanhamento, que incluía a ERSE, a Autoridade da Concorrência e a DGEG. Dizer também que, e portanto, a REN, na medida em que é quem gere o mercado de banda secundária, e é no fundo quem faz as aquisições de energia para permitir o balanceamento do sistema, a REN aqui apenas suporta os custos da auditoria. Paga a auditoria. Permita-me, de qualquer maneira, dizer que a matéria da avaliação de se as centrais QMEC e também depois as centrais em mercado se comportaram de forma eficiente é uma matéria complexa, que leva a uma análise muito detalhada e aprofundada e que por vezes exige conhecimentos até de engenharia e conhecimentos matemáticos que, quer a autoridade da concorrência, quer a ERSE, presumo que a ERSE esteja melhor equipada nesse domínio, mas que, obviamente, isto para dizer que ter uma consultora como a Brattle contribui também com o devido acompanhamento, e eu devo dizer sempre isto, com o devido acompanhamento da ADC, da ERSE e da DGEG, que inclusivamente emitiram um parecer formal sobre os resultados da auditoria. Para além de terem acompanhado constantemente a auditoria, emitiram um parecer formal sobre os resultados desta auditoria. Mas, portanto, voltar a repetir que é uma auditoria independente da REN e isso nunca esteve em causa.
Em 30 de maio de 2014, a Autoridade da Concorrência escreve à REN fazendo uma série de considerações críticas sobre os termos de referência para a auditoria conforme despacho 4694-2014 de 1 de abril do Secretário de Estado de Energia. E nessas considerações referentes portanto, a estes termos de referência que tinham sido apresentados à ADC pela REN por carta a 10 de abril de 2014, capeando o caderno de encargos sobre a auditoria. Perguntava-lhe se era capaz de nos dizer se as considerações críticas feitas pela Autoridade da Concorrência sobre o procedimento, o acesso à informação da revisibilidade, modelo valor água, a avaliação e qualificação de eventual sobrecompensação e outros itens foram tidos em contas na auditoria e contratação da Brattle. Se há algum documento da Autoridade da Concorrência a dar a sua conformidade final.
Eu presumo que se a auditoria prosseguiu e se a Comissão de Acompanhamento também prosseguiu os seus trabalhos e se efetivamente houve um relatório final aceite e um relatório final da Comissão de Acompanhamento, presumo que tudo isso tenha sido devidamente esclarecido e tido em conta. Mas não lhe consigo dar pormenores relativamente a isso. Não tenho memória, mas presumo que se foi este o processo e o percurso que obviamente que a auditoria tenha tido em conta aquilo que foram os comentários da Autoridade da Concorrência.
Depois, no âmbito destes despachos do Secretário de Estado da Energia, a Comissão de Acompanhamento da Auditoria, onde participava a ADC, elaborou o parecer, com data de 6 de julho de 2016, que faz um conjunto de 4 recomendações. A que o Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Santos, do Governo, saído das eleições de 2015, homologou a 26 de agosto de 2016 e deu seguimento com 5 determinações. Como avalia o cumprimento global dessas determinações pelo atual Governo?
Confesso que não tenho presente essas recomendações ou essas atuações ou decisões em concreto e, portanto, sobre isso não me poderei efetivamente pronunciar. Pode, de qualquer forma, já agora repetir-me a data em que essas...
As determinações são de 26 de agosto de 2016. Por exemplo, em relação à número 4, eu já lhe podia entregar aqui o despacho. Sabe se houve alguma reação da Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia dos relatórios da auditoria e do parecer da Comissão de Acompanhamento? É isso que estava sugerido na número 4? Sabe se houve alguma reação?
Eu não tenho conhecimento de qualquer reação da Comissão Europeia à auditoria. Aliás, sequer, como disse há pouco, nem sequer à recomendação que foi remetida ao Sr. Diretor-Geral da Concorrência da Comissão Europeia.
Pois, também queria te perguntar, por que razão é que a Autoridade da Concorrência só em setembro de 2016 avançou com a investigação? Porque, se por acaso foi porque esteve à espera da homologação pelo Secretário de Estado da Energia, das recomendações de acompanhamento, e porque é que não avançou logo em 2013 para a investigação, independentemente do que a ERSE e o Governo viessem a decidir? E pergunto isto porque na recomendação de novembro de 2013, que a ADC fez ao Governo, já tem indícios suficientes de que há violação pela EDP da Lei da Concorrência e Abuso de Poder, dominante, com graves prejuízos para as empresas concorrentes e, sobretudo, para o Sistema Elétrico Nacional. Porquê é que não se fez logo essa investigação?
Bem, eu creio que indícios suficientes, presumo que seja qualificação sua e não qualificação da Autoridade da Concorrência em nenhum momento anterior. O que nos pareceu, e penso que obviamente haverá provavelmente alguém que estivesse sentado na minha posição e na posição dos meus colegas de Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, poderia ter pensado de outra forma. Aquilo que nos pareceu lógico é que, tendo a Autoridade da Concorrência em novembro de 2013 solicitado que fosse realizada esta auditoria independente para poder apurar cabalmente quais terão sido os valores de sobrecompensação que ocorreram no passado, seria natural que, estando a Autoridade da Concorrência envolvida diretamente na comissão de acompanhamento dessa auditoria e acompanhando os trabalhos, e portanto nós não estivemos de olhos fechados, digamos assim, portanto não estivemos durante este período a ignorar aquilo que eram as análises que foram sendo feitas para apurar os valores dessa sobrecompensação. Mas era natural que esperássemos pelo resultado da auditoria para confirmar ou infirmar se houve sobrecompensação à EDP, para depois podermos avaliar, seguidamente, se essa sobrecompensação resultou de comportamento estratégico da EDP, ou seja, se resultou de abuso de posição dominante, ou se poderá ter a ver qualquer outra justificação para o assunto. Poderá perguntar-me, então, mas isto não atrasou a investigação? Em primeiro lugar, quando solicitámos a auditoria em 2013 e se deu o despacho do Sr. Secretário de Estado em abril de 2014, não se antecipa necessariamente que este processo possa levar... Há sempre a expectativa positiva, digamos assim, de que, bem, isto é um processo que provavelmente, neste espaço deste ano, provavelmente teremos algumas conclusões. Como veem, apenas o processo de seleção, quer a definição dos termos de referência, e de seleção da Brattle, só permitiu que a Brattle estivesse em funções em meados de 2015 e que pudesse emitir o seu primeiro relatório em janeiro de 2016. Portanto, estas coisas efetivamente levam algum tempo. Isso não significa que estivéssemos de olhos fechados, como disse há pouco. Estivemos atentos, fomos acompanhando, fomos fazendo o nosso acompanhamento interno e também queria dizer que não é pelo facto de depois já entendermos que tínhamos indícios suficientes para abrir inquérito, não é essa decisão que é, obviamente é um elemento-chave no processo, mas não é essa decisão que determina que só a partir daí é que estamos a refletir sobre este assunto. Já vínhamos a refletir sobre este assunto e continuámos a refletir ao longo do tempo. Depois não posso naturalmente pronunciar sobre aquilo que foi a avaliação e a análise e a investigação que foi desenvolvida quando já depois com o novo Conselho da Autoridade da Concorrência.
Tendo, como sabe, o prazo legal para um inquérito deste tipo é 18 meses. Está no artigo 24 da Lei da Concorrência. Por que razão é que a Autoridade da Concorrência não cumpriu este prazo em relação a esta investigação?
Não, confesso que não fiz as contas ao prazo para a emissão da nota de ilicitude. Em todo caso, dizer que, e não me compete em todo caso, porque já não faz parte do meu mandato, e portanto não creio que me deva pronunciar sobre aquilo que se passa já com a doutora Margarida Matos Rosa e com o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, mas dizer que esse prazo, isto daquilo que me recordo e daquilo que era a nossa interpretação ainda durante o meu mandato e, portanto, com a nova Lei da Concorrência de 2012, é que esse prazo é indicativo e que pode haver fundamentos para a extensão desse prazo. Mas agora não fiz os cálculos. Há investigações complexas e com um grau de complexidade que justificam as extensões de prazo. Não consigo dizer neste caso se houve extensão de prazo, não fiz sequer o cálculo relativamente às datas, desde o início até à emissão da nota de licitação.
Pois, nós compreende-se, aliás, estes atrasos. No entanto, o que é facto é que os primeiros indícios aparecem em 2010 e estamos em 2019 e este problema ainda não está resolvido. Mas agora, para terminar, tínhamos duas perguntas. Uma primeira, se tem alguma avaliação do corte proposto pela ERSE e homologado pelo Secretário de Estado de Energia, Seguro Sanches, 285 milhões de euros por sobrecompensação no apuramento final dos COMEC, e também qual é que é a sua avaliação sobre a existência de possíveis rendas excessivas no sistema elétrico nacional, que riscos julga que ainda permanecem. E, portanto, eu assim terminava esta primeira ronda.
Sobre a matéria dos cortes que terão sido determinados, e na medida em que não se refere ao período em que exerci funções como Presidente da Autoridade da Concorrência, entendo que não devo pronunciar-me. Relativamente à questão das rendas excessivas, que aliás a matéria objeto desta comissão de inquérito e que riscos eventualmente permanecem, apenas dizer que, e presumo que os seus deputados se terão apercebido da complexidade da matéria ao longo das várias, variadíssimas, inúmeras sessões que já terão tido aqui neste Parlamento, e dizer que o conceito de rendas excessivas é obviamente um conceito relativamente lato, e que eu poderia dizer, para tentar simplificar, que tem a ver com remunerações contratualmente garantidas no âmbito dos CAI, dos COMEC e da produção em regime especial. Sendo estes regimes que são protegidos e em que existe subsidiação aos produtores, naturalmente que o risco de poder haver uma sobrecompensação ou o risco de ter havido uma sobrecompensação, essa questão coloca-se sempre. Terá havido ou não terá havido uma sobrecompensação face àquilo que seria estritamente necessário para garantir aquilo que são os objetivos de política que presidiram ou terão presidido à criação, quer dos CAI, quer depois da transição para os COMEC, quer dos regimes de pré. E a primeira perspectiva que queria aqui referir é a perspectiva do auxílio de Estado. Portanto, em questão se há rendas excessivas, se não há rendas excessivas, e aqui voltar a repetir que é uma competência exclusiva da Comissão Europeia, e que a Comissão Europeia, relativamente a essa matéria, considerou ou entendeu, na sua investigação, entendeu que era compatível com o mercado interno a questão do mecanismo CMEC. Dizer que da parte da Autoridade da Concorrência, como referimos, fizemos a recomendação. Até porque há uma questão que eu acho que era importante, que a Comissão eventualmente poderia ter tomado em conta, é que na altura, em 2004, não havia MIBEL, nem sequer havia mercado de serviços de sistema. E, portanto, era algo que poderia ter. Agora, relativamente à questão dos riscos que poderão existir. Aquilo que verificamos é que continua a existir, existe uma dimensão e uma expressividade dos regimes protegidos. Aliás, eu já fiz referência a alguns dos parceiros que no meu tempo fizemos à ERSE, reiterando precisamente essa matéria, portanto, dizendo, por exemplo, que a energia proveniente dos regimes garantidos valiam, em março de 2014, 4/5 da energia transacionada em Portugal continental. Em 2015, recordo-me dizer que menos de 10% da estrutura de custos do setor elétrico dependia do funcionamento de mercado. Em resultado destes contratos, PRE, CAI e CMEC, e que, obviamente, isto implica custos para o consumidor e custos elevados para o consumidor. O consumidor, na sua fatura de energia, de uma forma muito geral, paga um terço, efetivamente, em energia, paga um terço em rendas, um terço, desculpa, em redes, e paga um terço em custos de interesse económico geral. Portanto, a questão que se coloca aqui é, será que esta subsidiação é a mais eficiente que se poderia ter ou não? Aí não tenho condições para avaliar, mas creio que relativamente, por exemplo, àquilo que são possibilidades de poder intervir, por exemplo, no domínio da partilha de risco entre produtores e detentores de rede e os consumidores, é útil fazê-lo. Tudo o que sejam intervenções no sentido de reduzir a taxa de remuneração de ativos de rede, no sentido de os alinhar com taxas de remuneração sem risco, é positivo. Tudo o que possa ser feito no sentido de reduzir o peso, quer do CIEG, quer dos custos de rede, para o consumidor, é algo que naturalmente é positivo, até para a concorrência, por exemplo, a concorrência no mercado de retalho para os consumidores domésticos. Isto porquê? Porque neste momento, para os consumidores domésticos, a parcela em que se pode efetivamente concorrer, que é a parcela da energia, é uma parcela relativamente pequena e, portanto, se conseguíssemos que essa parcela fosse maior, também tornava muito mais atrativo que houvesse concorrência por esse mercado e seria, naturalmente, mais positivo para o consumidor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, vamos prosseguir agora. É a vez do Partido Social Democrata e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer em nome do grupo do PSD a sua presença. Não foi uma presença, como sabe, requerida por nós. Eu queria, em primeiro lugar, perguntar-lhe se conhece, porque queremos falar sobre isso, se conhece o documento que estamos o PSD quer falar, se conhece o documento de apreciação do projeto de decreto-lei sobre a cessão dos CAI e da sua substituição pelos COMEC. A EDS, com o parecer da Autoridade da Concorrência, evidencia um conjunto de preocupações até 2004 com a passagem da CAI para os COMEC. Podemos falar sobre este documento e sobre esta avaliação?
Eu creio que, na medida em que os presidentes da Autoridade da Concorrência anteriores, e em particular o professor Abel Mateus, já estiveram perante esta comissão de inquérito e já referiram precisamente aquilo que foi o papel da Autoridade da Concorrência nessa transição, e aliás, inclusivamente, o estudo que na altura foi solicitado à CEPA, precisamente sobre aquilo que seriam os riscos na transição dos CAI para os COMEC, eu não tenho propriamente algo a acrescentar.
Mas eu preciso de uma resposta curta. Conhece o documento, conhece o relatório. Na avaliação que faz no seu mandato, teve que olhar para este relatório, porque a avaliação que faz passado uns anos tem a ver também com a preocupação que foi manifestada na altura pela Autoridade da Concorrência. É por esta pergunta, é por esta questão que eu lhe coloco a questão, se conhece e se podemos falar sobre.
Não tenho agora neste momento presente o relatório.
Ok, mas eu recordo que, por exemplo, nesta altura, a Autoridade da Concorrência, em 2004, alertou para um conjunto de preocupações graves que esta passagem podia ocorrer. E falava sobre, até, a introdução de barreiras à entrada de novos clientes, haver market splitting, haver colocação estratégica da oferta no mercado e que pudesse pôr em risco tudo isto. Havia um conjunto de preocupações que, manifestamente, e é do senso comum, não se vieram a concretizar, penso eu, felizmente. E, portanto, eu perguntava-lhe se, passados estes anos todos, na avaliação que fez no seu mandato, se estas preocupações faziam sentido ou não.
Não consigo, neste momento, dar-lhe uma resposta cabal a essa questão. O que sabemos é que existiam, efetivamente, contratos cães que foram assinados em 1996. Esses contratos eram contratos que não poderiam prosseguir necessariamente com a liberalização do mercado. Teriam que ser ajustados e alterados e discutidos na medida em que havia obrigações contratuais decorrentes dos cães, teriam que ser discutidos com, neste caso, a EDP, e que isso levou a esta alteração dos cães. Que os cães, as alterações dos cães para os COMEC, que na altura a Autoridade da Concorrência alertou para um conjunto de riscos, é verdade, que obviamente há sempre preferência, se pergunta, há sempre preferência para que, se não tivesse que haver algum tipo de apoio relativamente àquilo que são os custos ociosos, mas provavelmente não estaríamos aqui a falar, mas é porque se entendeu na altura que, havendo uma obrigação contratual, essa obrigação contratual, não podendo continuar, teria que ser transformada em algo diferente. Não lhe sei dizer sobre se os riscos, efetivamente, quais ou não se concretizaram. Aquilo que lhe sei dizer é que aquilo que se verificou foi que houve este risco relativamente à banda secundária, que não foi previsto em 2004, mas que não foi previsto em 2004 porque não podia ser previsto em 2004. E não podia ser previsto em 2004 porque não existia ainda nem MIBEL, nem existia, sobretudo, mercado de serviços de assistência.
Mas repare, eu estou-lhe a fazer uma pergunta que é muito simples. A Autoridade da Concorrência faz um conjunto de alertas em 2004. É normal que a Autoridade da Concorrência, passados X anos, avalie, faça o acompanhamento, para ver se essas ameaças à concorrência se verificam ou não. O Sr. Professor acaba de dizer que houve um conjunto de preocupações que não se podiam concretizar, porque não podiam ser previstas, e nem sequer são da competência da Autoridade da Concorrência, e para essas teve disponibilidade para olhar. Minha pergunta é muito simples. Esta audição não é com o Presidente da ERSE. Com o Presidente da ERSE fazemos questões diferentes. É com o ex-presidente da Autoridade da Concorrência. A pergunta que eu lhe faço é, durante o seu mandato, terá olhado para trás para confirmar, acompanhando, se aqueles receios da Autoridade da Concorrência se mantiveram ou não. Porque isso é importante, até para perceber, a Autoridade da Concorrência não tem que acertar sempre. Mas é importante que alguém olhe para os problemas de concorrência e diga se valeu a pena ou não fazer estes alertas.
Eu concordo com o Sr. Deputado que avaliações ex post, ou seja, a posteriori daquilo que foram, quer decisões, quer recomendações das entidades reguladoras ou das autoridades da concorrência, é uma prática muito salutar e que, efetivamente, dentro daquilo que são as possibilidades, deve-se procurar fazer o acompanhamento das recomendações, bem como a avaliação daquilo que foram as decisões anteriores da própria entidade, neste caso da Autoridade da Concorrência. Isso, infelizmente, não é viável em permanência, porque a Autoridade da Concorrência e qualquer entidade reguladora continuam a ter que responder àquilo que são as suas funções e as suas exigências naquele momento. Relativamente, posso lhe dizer que no meu mandato não fizemos efetivamente uma verificação de si os riscos que tinham para os quais a Autoridade da Concorrência tinha alertado em 2004 com aquele estudo se efetivamente se concretizaram. Desconheço se essa análise terá sido feita pelos meus antecessores, bem como desconheço se essa análise estará em curso por parte de quem me sucedeu.
Muito obrigado. Deixo de dar-lhe a minha opinião. Em sede daquelas matérias, como autoridade de regulação, que não é uma comissão de inquérito, uma comissão de inquérito faz uma análise a posteriori do que aconteceu, uma entidade reguladora tem como responsabilidade acompanhar o funcionamento do setor que regula. E, portanto, era normal, era suposto, que fizesse esse tipo de acompanhamento, que nós hoje sabemos qual é a conclusão, mas devo dizer que não é normal que não o tenha feito. Como também não é normal que depois tenha disponibilidade para se pronunciar sobre matérias que não são as da sua competência, mas são sim de competência da ERSE. E isso aconteceu. Neste caso em concreto, aconteceu. Mas deixe-me passar aqui para outro ponto e usando uma questão que tem sido central a esta comissão, de alguma forma, que tem a ver com a relação com a DGCOM. O Sr. Professor é uma autoridade, salvo seja, na área da concorrência, com uma experiência importante nessa matéria e, portanto, ao longo da sua vida deve ter interagido muito ou estudado muito a posição e a forma como a DGCOM atua. Acha que a DGCOM é facilmente influenciável pela experiência que tem de relacionamento com a DGCOM?
A pergunta é se eu acho que a Comissão Europeia é facilmente influenciável.
Não. Minha pergunta é se a DGCOM é facilmente influenciável, ou seja, que faz pareceres assim à medida do que um governo quer, ou se é uma autoridade dura, temida e que normalmente não é fácil de dobrar.
Permita-me, antes de tentar responder a esta sua questão, dizer-lhe que a Autoridade da Concorrência não entrou por áreas que não eram as suas e que... peço desculpa, mas não entrou por áreas que não eram as suas. O acompanhamento dos mercados é algo que é normal em qualquer autoridade da concorrência do mundo e que quer os estatutos da autoridade da concorrência, quer a lei da concorrência o permitem. Relativamente à matéria dos auxílios de Estado, a autoridade da concorrência tem inclusivamente poderes de recomendação que são poderes expressos na lei da concorrência. Portanto, não vejo que tenhamos entrado por áreas que não são as nossas. E, portanto, não sei se compreendi o comentário. Relativamente à questão de se a Comissão Europeia e a Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia se são influenciáveis ou no sentido que se os Estados conseguem alterar aquilo que é o rigor da análise da DGCOM. Eu não sei se tem algum caso particular em mente, mas obviamente aquilo que conheço da Comissão Europeia é um trabalho efetivamente de rigor, o que não significa que por vezes não se enganem e não significa que, quando se enganam, por exemplo, não possam estar sujeitos a uma análise judicial, a uma avaliação, a um escrutínio judicial da sua atuação. E, efetivamente, isso acontece muitas vezes, até não apenas no domínio, não estou a falar apenas no domínio dos auxílios de Estado, mas no domínio daquilo que são a avaliação de fusões e aquisições, ou casos de cartel, ou casos de abuso de posição dominante.
Sr. Professor, se permite interrompê-lo e ajudar a sua resposta,
pergunta,
eu dou-lhe o caso concreto.
Se me pergunta se me parece, ou se eu acho à partida, eu não tenho conhecimento de causa, obviamente, do que quer que seja, não me parece à partida que a Comissão Europeia não possa ser considerada isenta. Eu acho que é uma entidade isenta, da mesma forma que a Autoridade da Concorrência é uma entidade isenta e que, nessa medida, não será influenciável por interesses de natureza política.
Sr. Professor, eu estava a tentar interrompê-lo para lhe dar o caso concreto, porque eu pensava que iria logo discorrer que era esse caso, porque é um caso que tem sido muito falado nesta Comissão e que tem a ver com a denúncia, com a queixa à Comissão Europeia sobre as ajudas de Estado relativas a três atos: o mecanismo PMEC, a atribuição da gestão de concessão de domínio hídrico sem concurso público e o valor a pagar pela EP por essa extensão. Essa denúncia foi feita, a Comissão abriu uma investigação e, tendo em conta aquilo que é a nossa experiência e de conhecimento público, a DGCOM é uma das entidades mais temidas por toda a gente na União Europeia. E daí eu ter feito esta questão, porque à luz deste caso em concreto, várias pessoas tentaram dizer que a DGCOM fez um frete ao Governo a dar-lhe razão nessa matéria.
Volto apenas a repetir que, obviamente, me parece que a Comissão Europeia, em matéria de concorrência e da experiência que tenho, se comporta de forma imparcial. Agora, não significa que acerte sempre, como nem todas as entidades nem sempre acertam a 100%. Agora, exatamente.
Sr. Professor, eu voltava aqui ao relatório que já foi citado.
Agora, permita-me só dizer, não estou a dizer neste caso que falhou ou que não falhou. Não estou a tentar intuir ou deixar aqui a ideia que pode ter havido qualquer falha de análise.
Não, eu depreendo, eu faço-lhe a pergunta porque foi Presidente da Autoridade da Concorrência, mas além disso tem um percurso, e é por isso que também se calhar foi Presidente da Concorrência, nacional e internacional, nesta área. E, portanto, se há áreas na Comissão Europeia que nós podemos discutir aqui que têm posições mais assim ou mais assado, se há matéria que se afirma como de grande credibilidade da União Europeia, é precisamente a área da concorrência, não é por acaso que é das maiores direções gerais. E, portanto, eu perguntava ao académico e ao professor e ao ex-colaborador da OCDE e, entretanto, presidente da concorrência, o que é que acha, a pergunta era essa, sobre a credibilidade da DGCOM, era essa a...
Testemunho, sim, testemunho a credibilidade da Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia no contexto internacional, naturalmente.
Sr. Professor, voltava aqui à questão do relatório do Brattle Group, que fala em várias distorções no mercado de serviços de sistema, relacionado sobretudo com os COMECs. Eu gostava de perguntar se a Autoridade da Concorrência, no seu mandato, acompanhava este mercado em permanência, de forma regular. Ou seja, se era um mercado que faziam verificações regulares sobre o cumprimento ou respeito pelas regras ou não.
Não, fazíamos, naturalmente, um acompanhamento regular deste setor. Aliás, há um conjunto de setores regulados que procuramos, ou procurávamos, e continua a Autoridade da Concorrência a fazê-lo, acompanhar de forma regular, como o setor da energia, em particular da eletricidade, mas também do gás natural, o setor das telecomunicações ou dos transportes. Naturalmente que estamos sempre atentos relativamente a qualquer potencial indício de infração à lei da concorrência. Sendo que a atuação da Autoridade da Concorrência no domínio das práticas restritivas da concorrência é uma atuação ex post, ou seja, é tendo-se verificado determinado indício, então procede-se a uma abertura de inquérito, a uma investigação e depois sanciona-se se efetivamente se confirmar que terá havido um comportamento restritivo da concorrência.
É curioso que o professor Abel Mateus, na audição que teve aqui, disse que fez uma apresentação ao Dr. Manuel Pinho e desde então nunca mais falou sobre o assunto, ou seja, a autoridade na altura não ligou mais a sua da energia. E depois, durante o mandato de Manuel Sebastião, não foi manifestado pela Autoridade de Concorrência qualquer tipo de preocupação com a produção de energia, com os COMECs ou com outro assunto qualquer. Só em 2013, já no seu mandato, é que a Autoridade da Concorrência foi chamada a pronunciar-se sobre este assunto. Isso revela a ausência da Autoridade da Concorrência sobre este setor, na nossa opinião, talvez demasiado, durante tempo, muito tempo. Eu gostava que nos pudesse explicar em que medida é que o despacho do Governo, não sei se conhece o despacho 4694 de 2014, alterou ou teve grande influência no sistema e vem a seguir.
Permita-me dizer-lhe o seguinte, portanto, as afirmações que faz relativamente a não ter havido qualquer acompanhamento do setor da energia por parte do professor Manuel Sebastião, e obviamente aqui não é o meu mandato e portanto também não me compete comentar, mas na medida em que eu também estava na Autoridade da Concorrência nesse período e exercia funções na Autoridade da Concorrência nesse período, dizer que, obviamente, havia um acompanhamento, não digo que fosse sobre uma questão específica A ou a questão específica B, mas havia um acompanhamento regular do setor e, obviamente, identificarão, se solicitarem esses elementos à Autoridade da Concorrência, um conjunto de pareceres que terão sido emitidos nessa altura. Queria apenas dizer que, do ponto de vista, por exemplo, de análise de operações de concentração, houve também análise de operações de concentração no setor da energia que permitiam, nesse âmbito, fazer uma análise da circunstância do mercado, que obviamente era necessária para se proceder à avaliação. Portanto, apenas dizer isto, não quero obviamente estar aqui, não me vou substituir ao professor Manuel Sebastião naquilo que é o seu comentário relativamente à intervenção da Autoridade da Concorrência ou ao acompanhamento da Autoridade da Concorrência no setor energético durante o seu mandato. Relativamente ao despacho do seu secretário de Estado da Energia, confirmar aquilo que disse há pouco, de que efetivamente o despacho do seu secretário de Estado procurou e deu resposta àquilo que foram as recomendações da Autoridade da Concorrência, por um lado, prevenindo a sobrecompensação para o futuro e, portanto, a partir do momento em que houve a decisão e aquele despacho, os preços da regulação secundária caíram 34% quando comparamos 2014 com 2013 e, efetivamente, deu-se início, quase logo depois, à auditoria que permitia apurar a eventual existência de sobrecompensação passada à EDP, que depois permitiu a abertura de inquérito por parte da Autoridade da Concorrência para averiguar se terá havido um abuso de posição dominante.
Pode-se dizer que há um antes e um depois desse despacho no mercado da energia? Isso na avaliação que é feita? Né?
Pode-se dizer que no mercado dos serviços de sistema, sobretudo a partir do momento em que começou a existir uma falha no mecanismo de revisibilidade que permitia que, por um lado, a EDP recebesse compensação QMEC e, por outro lado, pudesse, indo com as suas centrais a mercado, receber um valor em mercado adicional, ampliando a sua vantagem, pode-se dizer que, obviamente, este despacho colocou um termo naquilo que poderá ter sido a sobrecompensação à EDP em matéria de serviços de sistema.
Na sua opinião, esta arbitragem da EDP na colocação de ofertas no mercado de serviços do sistema é uma consequência direta da legislação dos QMEC, ou é deficiente de regulamentação, ou é um comportamento abusivo por parte da EDP?
Eu não me vou, naturalmente, antecipar àquilo que serão as conclusões da Autoridade da Concorrência, na sequência da pronúncia que já ocorreu da EDP relativa à nota de licitude ou nota de acusação que foi apresentada e aquilo que serão, depois, de devida análise, as conclusões. Não me vou antecipar a essas conclusões da Autoridade da Concorrência. O que posso dizer é que se identificou, a Autoridade da Concorrência identificou uma falha no mecanismo. Como disse há pouco, essa falha no mecanismo não era necessariamente antecipável em 2004 e não era antecipável porque não existia um mercado de serviços de sistema. e não existia esse mercado de serviço de sistema. Porquê? Porque nos contratos CAE, no fundo, havia uma obrigação de fornecimento de serviços de sistema que não eram pagos, e entendeu-se na altura que ia ser sempre assim, de alguma forma, o valor da compensação, aquela central recebia, quer participasse, quer não participasse, recebia aquela compensação e, portanto, não se esperava que houvesse a possibilidade de algum tipo de comportamento estratégico aqui. Aquilo que se verificou é que, efetivamente, pela auditoria, terá havido sobrecompensação passada, e já referi aqui os valores dessa potencial sobrecompensação, e, portanto, agora, relativamente à questão de se houve ou não houve comportamento estratégico, se a EDP terá abusado da sua posição dominante, subutilizando as centrais QMEC, de forma a permitir a maior utilização e maiores receitas por parte das suas centrais em mercado, se isso configura ou não um abuso de posição dominante. A Autoridade da Concorrência entendeu que havia indícios fortes e suficientes para a abertura de um inquérito, entendeu que havia matéria para uma acusação e, portanto, agora resta aguardar pela conclusão do processo e verificar se, afinal, há ou não uma condenação da EDP, que depois terá, naturalmente, se essa condenação vier a acontecer, terá, naturalmente, depois à sua disposição os meios de recurso judicial.
Sr. Professor, eu tenho tempo para mais duas perguntas rápidas e gostava de lhes colocar de seguida. A primeira é se há mais alguma informação ou mais alguma recomendação no relatório, na recomendação que faz ao Governo, que não tenha sido cumprida e que seja importante para o setor, ou seja, que tenha ficado por cumprir ou que não tenha sido respeitada. Se há mais algum documento do seu conhecimento cuja autoria da Autoridade da Concorrência e que tenha sido enviado ao Governo, mas que não esteja e que seja relevante para esta Comissão e que não seja conhecido ainda, não esteja na nossa posse. E voltando um bocadinho atrás, há pouco, quando dizia que nos mandatos do professor Bel Mateus e do Manuel Sebastião raramente este setor tinha sido acompanhado, quero explicitar que, com base nos documentos que vieram para esta Comissão, não houve mais pronúncias e, portanto, perguntar-lhe se tem conhecimento de documentos dessa altura que possam existir e ser relevantes e que não foram enviados a esta Comissão, porque se eles existem, podem ser importantes e se eles cá não estão, a razão aumenta a suspeita. Muito obrigado.
Obrigado. Permita-me relativamente à questão de se terá havido aqui alguma recomendação da Autoridade da Concorrência, dentre as recomendações que foram apresentadas em novembro de 2013, que não tenha sido cumprida. Obviamente que eu devo começar por dizer que as recomendações não procuram transmitir a forma exata da sua execução. Portanto, eu não posso dizer que textualmente foi cumprido exatamente o que estava escrito, mas que deu resposta àquilo que eram as preocupações de autoridade da concorrência e, portanto, nesse sentido, que solucionou os problemas que foram identificados. Existiu, efetivamente, uma alteração à revisibilidade e à forma, à proporcionalidade com que as centrais QMEC teriam que entrar nessa revisibilidade. Definiu-se uma regra de preço máximo que limitou os potenciais aumentos de preços neste mercado e contratou-se a auditoria independente, que já fez os seus trabalhos. E, portanto, nessa medida, eu diria que, relativamente a esta recomendação, creio que o Governo procurou dar resposta cabal àquilo que eram as preocupações da Autoridade da Concorrência. Se haverá algum documento que tenha sido enviado ao Governo e que, de que esta Comissão não possa ter conhecimento. Coloca-me numa situação difícil, em primeiro lugar, porque não conheço que documentos é que aos quais esta Comissão de Inquérito já terá tido acesso, e, portanto, não consigo fazer essa comparação. E presumo também que tenham tido a oportunidade de solicitar diretamente à Autoridade da Concorrência, que é, no fundo, quem tem o registro de toda a documentação que terá entrado e saído na Autoridade da Concorrência desde 2003 até à data de hoje. Portanto, eu não consigo, neste momento, dizer-lhe quais, eventualmente, os documentos em falta. Naturalmente, que presumo que, havendo aqui qualquer dúvida desta Comissão de Inquérito, que é que a Autoridade da Concorrência, suponho eu, tenha toda a disponibilidade para apresentar essa documentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora prosseguir com o Partido Socialista e eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Ana Passos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados e cumprimento o Sr. Dr. António Ferreira Gomes. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quero agradecer-lhe a sua presença, a sua disponibilidade e todos os contributos que nos trouxe a esta Comissão de Inquérito. Gostaria de saber, o senhor Dr. António Ferreira Gomes foi especialista principal na área da concorrência da OCDE e, de momento, continua a ser diretor da Divisão de Concorrência da OCDE?
Eu neste momento estou numa situação em que, apesar de ser diretor da área da concorrência da OCDE, foi-me solicitado que, transitoriamente, enquanto se dá um processo de seleção de um diretor adjunto de uma área mais alargada, que inclui concorrência, mercados financeiros, investimento, governo corporativo e anticorrupção, que seja o diretor adjunto dessa área mais alargada. E, portanto, são essas as funções que, transitoriamente, me encontro a exercer neste momento e que, obviamente, quando for selecionado aquele que vier de uma forma definitiva a assumir essas funções, eu regressarei a diretor da Divisão de Concorrência da OCDE.
O seu mandato enquanto presidente da ADC ficou marcado, entre outras situações, pela condenação da Associação Nacional de Farmácias por abuso de posição dominante, à qual aplicou uma coima de 10,3 milhões, pela acusação de prática anticoncorrencial em 15 instituições bancárias e também pela aplicação de uma coima de 9,29 milhões à Galp por práticas anticoncorrenciais no gás engarrafado. Em relação ao setor de energia, emite a recomendação de 25 de novembro de 2013 relativa ao regime de auxílios de Estado denominado pelos COMEC, já aqui falado. Esta recomendação recomenda que se altere o mecanismo de revisibilidade dos COMEC, de forma a que as compensações se determinem apenas na base de comportamentos eficientes, determinando que o modelo deverá ser sujeito a consulta pública é para a CDRS, solicita a auditoria independente que já aqui foi referida e no ponto 3 que preveja uma avaliação numa base anual do risco de sobrecompensação na aplicação da revisibilidade. Esta avaliação foi efetuada, tem conhecimento se continua a ser efetuada? Qual é o estado da arte em relação a esta avaliação?
Não tenho conhecimento de que tenha sido efetuado, mas aí mesmo por desconhecimento, aquilo que me pareceu é que, tendo havido esta decisão, por despacho do seu Secretário de Estado, que os riscos de sobrecompensação que existiam, pelo menos como foram identificados, não existirão neste momento, na medida em que há aqui uma regra de proporcionalidade relativamente à questão da compensação QMEC, que passa a incluir os serviços de sistema e a banda secundária, e, por outro lado, a questão do limite máximo de preço. Agora, não lhe sei responder efetivamente, e talvez agora em complemento com aquilo que foi a minha resposta de há pouco, efetivamente pode dizer-se que desconheço se efetivamente essa avaliação com base anual está ou não a ser realizada.
Esta recomendação resulta de estudos efetuados por vós, uma equipa, certamente. Quem constituía essa equipa? Quem eram os especialistas na matéria? Recorda?
Pretende nome ou número?
Se tiver nome, agradecia.
Não sei se conseguirei identificar todos os que poderão eventualmente ter estado envolvidos em alguma análise, etc. Durante o meu mandato, nós tivemos dois economistas-chefes e tivemos dois que são, ao mesmo tempo, diretores do Gabinete de Estudos e de Acompanhamento de Mercados. Em primeiro lugar, o professor João Gata, e depois foi sucedido pela doutora Ana Sofia Rodrigues. Portanto, competia-lhes, na sua área de responsabilidade, acompanhar um conjunto de mercados, e um conjunto de mercados regulados, e naturalmente acompanhavam também o setor da energia e o setor elétrico. Depois, o doutor José Brás, que era assessor do Conselho de Administração e que, pela sua anterior experiência, também como administrador da ERSE e como anterior diretor do Departamento de Mercados Regulados, prestava assessoria ao Conselho relativamente a estas matérias. E o doutor José Brás esteve a representar a Autoridade da Concorrência na Comissão de Acompanhamento. Também o doutor João Lopes, que economista, especialista na área de energia, já há muitos anos, e que também acompanhou e que deu indicações preciosas relativamente a esta matéria, e que, daquilo também que eu tenho conhecimento, foi quem procedeu inicialmente a esta análise de acompanhamento, logo em 2010-2011, e que terá, indo informando quer o diretor do departamento do Gabinete de Estudos e de Acompanhamento de Mercados, quer o Conselho, relativamente à evolução desta matéria.
Já falou na Comissão de Acompanhamento e alguns destes elementos fazem parte dessa Comissão de Acompanhamento.
E que, aliás, eu creio que também acompanhou a Comissão de Acompanhamento, o Dr. João Lopes, e que também informou o Conselho relativamente às conclusões dessa Comissão.
Quais eram as competências da Comissão de Acompanhamento?
Não tenho agora presente em concreto as competências, todas as competências, mas, portanto, foi desde logo a aprovação dos termos de referência para a seleção do auditor, da Brattle, que depois veio a ser a Brattle, e a seleção na verificação de que, efetivamente, se cumpriam todos os requisitos para que houvesse uma auditoria independente, e depois o acompanhamento dos trabalhos da Bratel, portanto, analisando os relatórios à medida que eles iam sendo desenvolvidos, e na medida em que esses relatórios foram depois submetidos e entregues, em sua versão final, o relatório, o primeiro relatório em janeiro, o segundo relatório em fevereiro, março, e depois o último relatório em junho, procederam à elaboração de um parecer da Comissão de Acompanhamento sobre toda a matéria que, e a forma como foi analisado o relatório.
Ainda há pouco disse-nos que, relativamente aqui ao ponto 4 da recomendação, que tinha a ver com o envio da recomendação à Comissão Europeia, que não obtiveram reação. Porquê é que a Comissão de Acompanhamento não insistiu numa resposta da Comissão Europeia? Uma vez que isto terá sido enviado em 2013, não é? E a Comissão de Acompanhamento esteve a trabalhar, esteve a funcionar até pelo menos 2016.
A Comissão de Acompanhamento tinha como objeto acompanhar a auditoria que estava a ser realizada. E a auditoria tinha um objeto também muito concreto, que era a avaliação do risco de sobrecompensação e das eventuais sobrecompensações passadas que tenham sido atribuídas à EDP. A Comissão de Acompanhamento faz, creio eu, se não me falha a memória, ela própria, na sua exposição, no seu relatório final, faz referência à importância de transmitir estas informações à Comissão Europeia. Eu creio, agora não tenho aqui cópia, mas creio que essa referência está. Obviamente que a Comissão da Auditoria, a Comissão de Acompanhamento e a auditoria que se realizou, depois esta documentação é entregue ao Governo, que depois deu conhecimento às várias entidades que estavam aqui envolvidas.
Relativamente às consequências da recomendação, sabemos que a auditoria foi acolhida pelo Governo, auditoria independente, pela consultora Bratel Group, assim o fez. Esta auditoria concluiu que a EDP ganhou no mínimo 46,6 milhões de euros, a mais do que aquilo que era suposto com a prestação de serviços que são pagos através da fatura da luz. A auditoria acresce também um estudo elaborado pela ERS, já muito falado nesta comissão de inquérito, onde conclui que a passagem do Sky para o SCMEC de dezenas de centrais da EDP permitiu à EDP encaixar centenas de milhões de euros desde 2007. Mas ainda, muitas das individualidades já aqui inquiridas concordam com estas conclusões. Gostaríamos de saber, na sua opinião, considera que os governos à altura tensionaram tornar os contratos CMEC mais generosos para a EDP?
Não tenho elementos que me permitam fazer uma pronúncia sobre a questão que me coloca. Naturalmente que posso falar relativamente àquilo que foi a análise da Autoridade da Concorrência e ao seu trabalho neste acompanhamento da auditoria, em que, efetivamente, por uma falha que houve do mecanismo de revisibilidade, se poderá ter permitido uma sobrecompensação à EDP nos valores que referi há pouco. E que também, relativamente àquilo que foi, e aí já não competindo a mim, mas naturalmente isto foi comunicado pela atual Presidente da Autoridade da Concorrência, a Dra. Margarida Matos Rosa, de que há uma estimativa de prejuízo, de dano para os consumidores, de cerca de 140 milhões de euros resultantes desta sobrecompensação, que, como digo, é algo que ainda está em avaliação, os direitos de defesa foram, da EDP foram exercidos e a Autoridade da Concorrência haverá de concluir o seu processo em devido tempo. Relativamente ao estudo da ERSE, não conheço o estudo da ERSE, presumo naturalmente que tenha sido feito de forma rigorosa e aturada, e portanto suponho que assim seja, mas não posso comentar mais do que isso.
Nesta comissão de inquérito também já tivemos a oportunidade de questionar anteriores presidentes, assim como a atual presidente, entre muitas outras individualidades, e é uma questão que parece ser consensual no que respeita à liberalização do mercado de energia. O professor Abel Mateus afirmou aqui que a liberalização do mercado de energia é uma balela, afirmação esta que foi corroborada pela atual presidente da ADC, a doutora Margarida Matos Rosa, que disse que, passo a citar, o que torna também este mercado menos livre ou menos concorrencial é o facto de 90% do consumo associado à produção estar associado a algum tipo de subsidiação ou de garantia. Acompanha estas afirmações?
Acompanho que, efetivamente, a situação que temos neste momento, e foi aquilo que eu referi há pouco e, aliás, expressei em vários pareceres, de que efetivamente temos uma situação, em primeiro lugar, em que os consumidores, isto em termos gerais, pagam na sua fatura de energia um terço efetivamente em energia, um terço em custos de interesse económico geral, que no fundo que engloba os CAI, os COMEC e PRE, e um terço em redes. E portanto, obviamente, os consumidores estão onerados com estes custos e não têm condições, para além daquilo que foi a análise da Autoridade da Concorrência durante o meu mandato relativamente à banda secundária, para dizer que qual poderá ser a dimensão de eventuais rendas excessivas que possam existir. E eu creio que aí esta comissão, depois das audições que procedeu, estará em muito melhores condições para responder a esta questão do que eu estarei. Mas posso, efetivamente, dizer que, neste momento, a concorrência com a liberalização verificou-se, efetivamente, no mercado de produção em regime ordinário, e verificamos aí mais concorrência, mas ainda com custos muito elevados para o consumidor. E aqui há, como disse há pouco, a energia proveniente dos regimes garantidos valiam, à data de um parecer de março de 2014, 4/5 da energia transacionada em Portugal continental. Outro parecer de dezembro de 2015, menos de 10% da estrutura de custos do setor elétrico depende do funcionamento de mercado em resultado destes contratos PRE, CAI e CMEC. E para além disso, os próprios custos com as redes que são suportados pelos consumidores, verificamos, porque entretanto também já houve alterações nesse domínio por parte do regulador setorial, que havia uma ausência de risco para os detentores das redes, o risco estava sobre os consumidores, e a taxa de remuneração dos ativos era efetivamente muito superior àquilo que era a taxa de remuneração sem risco, com os riscos adicionais de que, havendo uma estagnação, uma quebra de procura, havendo incentivos ao sobreinvestimento, isso levaria a um aumento da tarifa média suportada pelo consumidor, que deveria ser evitado. E, portanto, neste contexto, dizer que efetivamente ainda não estaremos na situação que diríamos ideal no setor elétrico português, e provavelmente teremos ainda muito caminho para percorrer.
O professor Manuel Sebastião afirmou que até 2012 o regulador não tinha poderes para avançar com a investigação às rendas da energia. Há pouco falava-se na diferença no lapso de tempo entre a recomendação e o início da investigação, que foi em setembro de 2016. O regulador continua a não ter condições de avançar com investigações ou já mudou entre 2012 e 2016? Qual é o ponto da situação?
Bem, a Autoridade da Concorrência, desde 2003, e até em anteriores leis da concorrência, não havia Autoridade da Concorrência, mas tal passava-se, a Autoridade da Concorrência tem poderes de investigação sobre qualquer setor de atividade naquilo que são no domínio das práticas restritivas da concorrência. Ou seja, se houver uma situação de potencial abuso de posição dominante ou uma situação de cartel, a Autoridade da Concorrência tem poderes de investigação, de abertura de inquérito, de análise com potencial sanção de comportamentos restritivos da concorrência. Isso é no domínio sancionatório. No domínio da supervisão, e poderemos dizer também da promoção da concorrência, no fundo aquilo que é o trabalho que a Autoridade da Concorrência pode fazer através dos seus estudos de mercado, dos seus inquéritos setoriais, procurar, no fundo, fomentar maior concorrência em determinados mercados ou em determinados setores, aí a Autoridade da Concorrência tem poderes de recomendação. Tinha já poderes de recomendação antes da lei de 2012, da lei da concorrência de 2012, porque os estatutos da Autoridade da Concorrência já lhe permitiam recomendações. Não tinha, eu creio que terá sido isto que o professor Manuel Sebastião, é isto que se queria referir, não tinha poderes expressos de recomendação relativamente aos auxílios de Estado. E porquê? Porque os auxílios de Estado sempre se entenderam como sendo da competência exclusiva da Comissão Europeia e que o papel de uma autoridade da concorrência neste domínio não seria necessariamente o mais esperado, digamos assim. Porquê? Porque a Comissão Europeia também faz, no fundo, uma avaliação daquilo que poderão ser as destruções da concorrência, agora, obviamente, sempre sobre aquilo que é o efeito sobre o mercado interno. Aquilo que a Autoridade da Concorrência se foi apercebendo é que, efetivamente, primeiro há auxílios de públicos que não caem no domínio da análise dos auxílios de Estado da Comissão Europeia e, portanto, alguém deveria pronunciar-se sobre eles e a Autoridade da Concorrência devia poder fazê-lo de modo próprio, sem que lhe seja solicitado. E, por outro lado, há outros que, porventura, até passaram o crivo da Comissão Europeia, mas que porventura poderão estar a provocar destruções no mercado nacional ou em algum mercado local que justifiquem ainda assim uma recomendação de alteração. O facto de um mecanismo ser considerado compatível pela Comissão Europeia não significa que a Comissão Europeia se oporia se o mecanismo fosse melhorado ou alterado. E, portanto, só diz, eu não vou opor-me a este auxílio de Estado, mas, obviamente, se o auxílio do Estado for modificado ou for melhorado, depois, obviamente, a Comissão terá que reapreciar, mas se for num sentido da melhoria e de maior concorrência, não haverá problema. Mas, portanto, isto para dizer que 2012 o que trouxe foi um poder de recomendação expresso, mas que eu entenderia como não limitando na fase anterior a possibilidade da Autoridade da Concorrência se pronunciar sobre matérias deste tipo.
Na apresentação que nos enviou, Sobre o controle de operações de concentração, refere que a aquisição e controle exclusivo pela EDP Produção sobre um conjunto de parques eólicos da ENEOP, Eólicas Portugal S.A., a ADC identificou preocupações relativas ao impacto potencial da aquisição nos mercados de serviço do sistema. Pode desenvolver um pouco mais sobre estas preocupações detectadas?
Não tenho agora de memória presente os termos concretos desta operação de concentração. Aqui estaria em causa, eu creio que era a passagem de um controlo conjunto para exclusivo relativamente a um conjunto de parques eólicos. E aqui, obviamente, aqui a questão que estava em causa era se, porventura, poderia haver possibilidade da EDP adotar algum tipo de comportamento estratégico, novamente, como, por exemplo, a redução propositada ou intencional da produção de algumas das turbinas eólicas, fazendo com isso reduzir aquilo que são os fornecimentos, gerando maior volatilidade no mercado, precisamente pela ausência de determinada produção que poderia ser esperada, e isso poder resultar em maior necessidade de serviços de banda secundária, precisamente para fazer o balanceamento do sistema, e com isso permitir à EDP ter algum tipo de ganho. Se bem, pareceu-nos de qualquer forma que essa possibilidade seria uma possibilidade remota, no sentido que não é propriamente muito simples que isto aconteça, mas entendeu-se que essa situação deveria ser devidamente monitorizada para que não pudesse acontecer. Agora, não tenho agora presente, obviamente se me desse 5 minutos, se calhar recuperaria a operação de concentração, mas não tenho esse presente.
Diz que a forma como se resolveu esta situação foi levando a EDP Produção a assumir um conjunto de compromissos que foram considerados suficientes e adequados, a obviar as preocupações jurisconcorrenciais identificadas pela ADC. Como é que se controla ou verifica que os compromissos estão efetivamente a ser cumpridos? Quem faz essa fiscalização é a ADC. Que poderes e competências dispõe a ADC no sentido de aferir o cumprimento desses compromissos?
Naturalmente que a monitorização dos compromissos que são assumidos pertence à ADC, sendo certo que isto passa-se com, na maioria das autoridades de concorrência do mundo inteiro, a imposição de compromissos. Isso, aliás, está previsto essa possibilidade até em linhas de orientação da autoridade da concorrência, que estes compromissos, precisamente para facilitar a sua aprovação por parte da autoridade da concorrência, que a empresa possa propor que os compromissos sejam monitorizados ou acompanhados de um... agora só me está a lembrar a palavra em inglês, peço desculpa, é um monitoring trustee, mas está-me a escapar agora de facto a expressão em português. Peço imensa desculpa. Neste caso, não me recordo exatamente de quem foi o monitoring trustee que foi nomeado para acompanhar a execução dos compromissos, mas que faz uma avaliação regular in loco daquilo que se está a passar em termos da participação das eólicas. Em que momentos é que pararam, por que razões pararam, e, portanto, isto tem que estar tudo muito bem justificado para que, precisamente, permita apurar-se que não houve aqui qualquer comportamento estratégico de desligar a ventoinha ou programar uma manutenção, ou fazer uma manutenção que não esteja programada. Nesse caso, não lhe sei dizer em concreto quem é que está a fazer essa monitorização. Em todo caso, creio que foi nessa operação de concentração que, caso que a autoridade da concorrência tenha a possibilidade de, caso se verifique que os riscos se mantêm ao final de alguns anos, de poder rever os compromissos, e acho que já estão previstas quais são as consequências em determinadas circunstâncias.
No âmbito da promoção da concorrência no setor elétrico, a ADEC, de acordo com a Sra. Presidente Margarida Matos Rosa, tem tido um papel muito importante propondo medidas que visam acautelar aumentos de preço no setor. Como exemplo, temos a promoção da partilha de risco mais equilibrada entre investidores e consumidores, o controle dos custos oficiosos, a avaliação dos planos de investimento, procedimentos de atribuição de contratos de concessão abertos e transparentes, promoção da entrada e crescimento de novos agentes e tecnologias eficientes. Na sua opinião, que mais poderá ser feito no sentido da garantia do bom funcionamento do mercado e do sistema, assim como da defesa dos direitos dos consumidores, especialmente no que concerne aos consumidores do setor elétrico?
Bem, dizer em primeiro lugar que partilho das preocupações da Autoridade da Concorrência que foram manifestadas pela sua Presidente, a Doutora Margarida Matos Rosa, de tal forma partilho que, inclusivamente, durante o meu mandato, também tive a oportunidade de remeter à ERSE um conjunto de pareceres, precisamente em matérias muito similares, porque os planos de investimento são regulares e, portanto, nós próprios tivemos a oportunidade de nos pronunciarmos sobre estes, e também dizer que era importante que houvesse aqui uma partilha de risco equilibrada entre aquilo que são os detentores de redes, por exemplo, e aquilo e o consumidor, que neste momento está excessivamente do lado do consumidor, bem como aquilo que são as taxas de remuneração dos ativos. Pronunciámos também isto no âmbito de planos de investimento, pronunciámos sobre, por exemplo, as concessões em baixa tensão e a necessidade de cautelar que essas concessões fossem sujeitas a um processo aberto, transparente, concorrencial, etc, etc. Eu parece-me que já referi aqui, já tive a oportunidade de referir o que mais poderia fazer. Eu acho que tem que haver alguma... Primeiro, eu acho que as coisas levam o seu tempo e, portanto, às vezes, determinadas tomadas de posição também só vão tendo os seus efeitos mais tarde. Mas, por exemplo, há uma necessidade de ir reduzindo os custos de interesse económico geral, e para isso significa que os preços têm que ir caminhando para o nível dos preços de mercado. É certo que, se continuar a haver um interesse, do ponto de vista político, de incentivar o investimento em determinadas energias renováveis, poderá ter que haver alguma compensação face àquilo que é o preço de mercado. Mas é importante que essa compensação seja estritamente necessária para promover esse incentivo e que não vá para além daquilo que é estritamente necessário. É difícil avaliar, não estou a dizer que é fácil avaliar. Mas isso é algo que efetivamente convém continuar a fazer. Do ponto de vista do investimento em redes, creio que é preciso ter, quer em redes de eletricidade, quer em redes de gás também, creio que temos de ter muita cautela relativamente a planos de investimento e, sobretudo, ter sempre presente aquilo que é a possível evolução da procura e não ser demasiado otimistas na evolução da procura, porque isso pode levar, efetivamente, a que, se estivermos sobre investimento, estamos a sobrecarregar os mesmos que são os portugueses que pagam mais pela sua fatura de energia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora, então, ao Bloco de Esquerda. E eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Dr. Ferreira Gomes e começar por uma... Vou fazer uma pergunta um pouco longa que vou ler, porque me vou concentrar nesta ronda na questão da decisão de 2004 da Comissão Europeia. Essa decisão teve como base a comunicação da Comissão Europeia relativa à metodologia de análise dos auxílios estatais ligados a custos ociosos, comunicação de 2001. Diz essa metodologia que serviu de base que, a fim de constituir custos ociosos suscetíveis de serem reconhecidos pela Comissão, esses compromissos ou garantias deverão satisfazer os seguintes critérios. E agora vou citar alguns desses critérios. 3.3. Estes compromissos ou garantias de funcionamento devem ser suscetíveis de não poderem ser honrados na sequência das disposições da diretiva. Para constituir um custo ocioso, um compromisso ou uma garantia deve, por conseguinte, tornar-se não económico devido aos efeitos da Diretiva 96/92/CE, que era a diretiva que impunha a liberalização, e afetar sensivelmente a competitividade da empresa em causa. Os compromissos ou garantias que não tiverem podido ser honrados, independentemente da entrada em vigor da diretiva, não constituem custos ociosos. 3.5. Os compromissos ou garantias que ligam empresas pertencentes a um mesmo grupo não podem, em princípio, constituir custos ociosos. 3.8. Os custos ociosos devem ser avaliados após dedução de qualquer auxílio pago ou a pagar para os ativos a que se referem. Em especial, quando um compromisso ou garantia de exploração corresponde a um investimento que foi objeto de um auxílio público, o valor deste auxílio deve ser deduzido do montante dos eventuais custos ociosos resultantes desse compromisso ou garantia. 3.10. Os custos amortizados antes da transposição para o Direito Nacional da Diretiva 96/92/CE não podem ser considerados custos ociosos. No entanto, as provisões ou as depreciações de ativos inscritos no balanço das empresas em causa, com o objetivo explícito de ter em conta os efeitos previsíveis da diretiva, podem constituir custos ociosos. Por fim, 3.12, os custos eventualmente suportados por certas empresas, para além do horizonte indicado no artigo 26º da Diretiva 96/92/CE, não podem, em princípio, constituir custos ociosos elegíveis nos termos da presente metodologia. Então, terminada esta citação, vale a pena ver quais foram os argumentos da Comissão Europeia, em particular, sobre a questão portuguesa. A Comissão Europeia valida o Decreto-Lei 240/2004 no pressuposto de que, 1. Os CAE representam para a EDP uma garantia de funcionamento que poderia ter influenciado investimentos geradores de elevados prejuízos para estas centrais, no caso de não existir a ajuda de Estado. 2. A razão disto é a alegada ineficiência das centrais. E 3. Na falta de compensação destes custos, a EDP poderia ter a sua viabilidade ameaçada. Ora, quando olhamos para a realidade da empresa, verificamos que nenhum destes pressupostos se verificava no momento em que a decisão foi tomada. Primeiro, os CAE da EDP, enquanto garantia de funcionamento, não determinaram qualquer investimento nas centrais, pela simples razão de que todos os investimentos em centrais com CAE da EDP já tinham sido feitos na data da assinatura dos CAE. De resto, os CAE da EDP aplicam-se a ativos já muito amortizados, pagos pelos contribuintes, com títulos da dívida pública como indemnização da nacionalização. Isto no caso da grande maioria das centrais objetos de CAE. E, portanto, nos termos do ponto 3.8 que citei, do 3.10, não podem corresponder a custos ociosos. Em segundo lugar, a EDP nunca esteve em perigo de registar prejuízos caso não tivesse QMECs. É o que se verifica dos resultados financeiros da própria EDP apresentados em relatório. As centrais QMEC da EDP seriam lucrativas em mercado, mesmo sem compensações financeiras, excluindo a possibilidade de prejuízos do grupo EDP, e, portanto, o ponto 3.3 da metodologia não se aplica. De resto, a perda de cota de mercado da, da produção ordinária não resultou da diretiva, mas sim da entrada da PRE, que é posterior e bastante posterior. Portanto, não há custos ociosos. Terceiro, a grande maioria das centrais da EDP abrangidas por CAE não era ineficiente, e basta ver como foi avaliada pela ERSE a central de Sines, no prolongamento do seu funcionamento depois de 2017, que é rentável, e as centrais hidroelétricas, pelas quais a EDP até pagou para as ter. E, portanto, se fossem ineficientes, não teriam o valor que foi pago para ter a extensão. Em quarto lugar, os CAE eram, na sua gênese, contratos entre empresas do mesmo grupo económico, o que, nas orientações da Comissão Europeia, ponto 3.5 da metodologia, não pode dar origem a custos ociosos. Os eventuais custos ociosos não deveriam nunca ser pagos além de 2006, ponto 3.12 da metodologia. Ora, os custos ociosos em Portugal foram pagos a partir de 2007. Portanto, em Portugal nós temos QMEC, que foram pagos a partir de 2007, como disse, e que entre esse ano e 2016 somaram a título de pagamento de custos ociosos 2.700 milhões de euros pelos consumidores. E, portanto, a pergunta que eu gostaria de começar por lhe fazer é como é que, olhando para esta decisão da Comissão Europeia, avalia muito claramente qual é a perspectiva que tem sobre o acerto da Comissão Europeia no momento em que pronunciou esta decisão.
Sr. Deputado Jorge Costa, eu temo desiludi-lo depois de uma tão longa questão, porque não me compete a mim avaliar a prestação da Comissão Europeia. E queria dizer também que a Autoridade da Concorrência não faz avaliações de auxílio de Estado, sobre se, ou seja, a aplicação dos critérios ou de critérios similares a estes que referiu, é algo que a Autoridade da Concorrência não tem competência, e, portanto, não faz, não tem experiência disso. Eu, pessoalmente, não tenho experiência em auxílios de Estado e avaliação de auxílio de Estado, e creio que também, se estiver aqui apenas a dar uma opinião na sequência daquilo que me transmitiu, apenas para lhe responder em relação a cada um destes critérios, se me parece que é razoável ou não, estaria meramente a dar uma opinião, não sei se seria particularmente útil para esta comissão, ou até mesmo para si, que provavelmente já terá aprofundado esta matéria muito mais do que eu. Apenas refiro que esta análise foi feita efetivamente pela Comissão Europeia, houve uma decisão que foi tomada em 2004 e, na altura, usando a metodologia dos custos ociosos, a Comissão concluiu que, efetivamente, existia um auxílio de Estado, e isso não está em causa, mas que era compatível com o tratado e era compatível com o mercado interno. Eu não estou em condições para avaliar se essa análise foi devidamente feita ou não. Aquilo que sei é que quem estava mais próximo à data dos factos, e neste caso é o professor Abel Mateus, que acompanhou esta matéria mais de perto, efetivamente colocou algumas dúvidas, sendo que colocou dúvidas, e esta comissão de inquérito ouviu-as, relativamente a, precisamente à questão de alguns investimentos que, porventura, já estariam amortizados, e porventura, por exemplo. Mas lá está, creio que é aqui preferível basearem-se naquilo que são as análises e os comentários de quem tenha experiência e conhecimento dos factos, e eu não estarei em condições para isso. Mas peço imensa desculpa de desiludi-lo face a uma pergunta tão completa.
Precisamente o professor Abel Mateus, aqui na comissão de inquérito, fez uma longa preleção sobre a questão da decisão da Comissão Europeia. considerou-a desastrosa e um erro à luz da própria história da Comissão Europeia nestas matérias. E disse que, vou citar, valeria a pena, e tenho muita pena que isso não tenha sido feito, passar pelo teste do controlo jurídico dos tribunais europeus. A minha pergunta é, como é que é a tramitação de um... Como é que um Estado se pode defender, constatando que tomou uma decisão errada e que essa decisão errada foi mal avaliada e mal aprovada pela Comissão Europeia? Como é que um Estado pode defender-se das consequências dessa má decisão e dessa má avaliação da Comissão Europeia?
Eu não lhe posso falar especificamente sobre o procedimento de auxílio de Estado e quais serão, obviamente todas estas coisas terão prazos. Conheço em matéria daquilo que são controle de concentrações, aquilo que são práticas restritivas da concorrência e em que há naturalmente possibilidade de recurso por parte dos interessados perante o Tribunal Geral da União Europeia e depois, naturalmente, poderá haver novo recurso para o Tribunal de Justiça. Relativamente à matéria de auxílio de Estado, não sei esclarecê-lo, não é má vontade, é mesmo não sei esclarecê-lo sobre os procedimentos nessa matéria.
Referiu-se ao facto de, na extensão do domínio hídrico, perdão, nos serviços do sistema, o decreto-lei dos CMEC não estabelecer regras suficientemente claras que permitissem enquadrar as prestações de serviços de sistema na revisibilidade. E que isso foi depois adaptado em 2014, na sequência das iniciativas que já se falaram aqui. O que lhe pergunto é, quando foi avaliada a extensão do domínio hídrico, estas centrais foram avaliadas pelo período de funcionamento até ao final da vida útil dos equipamentos, das centrais, e não foi incorporada nessa avaliação a receita de serviços de sistema. Se hoje o serviço de sistema... Eu vou terminar e já não vou à segunda ronda. Se hoje a avaliação dos serviços de sistema não é... digamos, se hoje os serviços de sistema estão contabilizados na revisibilidade, no final da revisibilidade, quando terminar o prazo do CMEC nas centrais e elas entrarem em mercado, vai haver um valor económico pela prestação de serviços de sistema que não foi tido em conta na avaliação da extensão do domínio hídrico. Julga que há aqui julga que esta lacuna na avaliação da extensão do domínio hídrico é aceitável do ponto de vista dos consumidores ou deveria dar lugar a uma correção daquela avaliação?
Aqui novamente, não conheço em concreto essa matéria, se foi considerado, se não foi considerado, aquilo que é o potencial após o fim dos CMEC, não lhe sei dizer, apenas lhe sei falar daquilo que foi a nossa análise e que efetivamente no domínio da revisibilidade dos CMEC não estavam incluídos os serviços, estavam incluídos os serviços de sistema, mas não estavam incluídos de forma a evitar os incentivos perversos que poderia trazer, que no fundo poderiam permitir à EDP, podemos dizer, ganhar por dois carrinhos, no fundo ganhar pela compensação CMEC, não utilizando as suas centrais ou subutilizando essas centrais, e ganhando por outro lado através das suas centrais em mercado e ganhando por essa via. Não lhe sei dizer, aqui a única coisa que lhe sei dizer é que efetivamente esta questão, esta matéria foi igualmente analisada pela Comissão Europeia e neste caso a Comissão Europeia concluiu não constituir aqui um auxílio de Estado. E é aquilo que lhe posso dizer sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E assim termina a primeira ronda. Só tem indicação do PCP para fazer a segunda ronda, os restantes partidos não o farão, e assim sendo temos a tarefa mais facilitada, Sr. Doutor, por isso o Partido Comunista irá usar da palavra ao longo de 5 minutos colocando questões. Peço ao Sr. Doutor que tome as devidas notas, que também só terá que responder a um deputado e não a 4 ou 5, como vem sendo habitual. Mas a verdade também é que o Sr. Doutor está cá hoje, exclusivamente porque o Partido Comunista assim o determinou, assim o exigiu, ao abrigo dos preceitos regimentais da Assembleia da República. E assim sendo, Sr. Deputado Duarte Alves, 5 minutos para colocar questões. Peço-lhe para que tente ser o mais rigoroso possível, sendo o único, acho que pode dar um bom exemplo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não estive aqui numa parte da primeira ronda, tive que sair, mas independentemente disso, queria recuperar a questão colocada inicialmente, o conjunto de questões que coloquei inicialmente, que tem a ver com este atraso, ou sucessivos atrasos que levaram a que esta questão dos indícios de reduzida participação das centrais hidroelétricas com o COMEC tenha levado a todos estes sucessivos atrasos. Cada um deles é explicado individualmente, mas que no seu conjunto dá todo este atraso que nós vemos. Portanto, os primeiros indícios surgem em 2010, em 2012 já há mais indícios, e aí a Autoridade da Concorrência, já em novembro de 2013, faz uma recomendação. Passados só 4 meses, o secretário de Estado, Artur Trindade, publica os despachos referentes a essa recomendação, faz-se uma auditoria. Em setembro de 2016, avança a investigação da Autoridade da Concorrência. Teria 18 meses, segundo a Lei da Concorrência, para fazer essa investigação, mas a verdade é que só sai a acusação no comunicado de setembro de 2018, aí ainda andamos nisto. E eu, aliás, queria aqui, encontrei também aqui uma notícia do Expresso de 17/6/2017, em que dá conta de que nem numa investigação do Ministério Público sobre os COMEC, que existiria um relatório técnico onde é sublinhada a falta de ação da ADC. É citado desta forma: a ADC, apesar dos recursos técnicos ao seu dispor, precisou de mais de 10 anos após a publicação do regime dos COMEC ou de mais de 6 anos após a cessação efetiva dos CAE para formular a recomendação que se impunha na ótica da defesa do interesse público. Gostava já agora que comentasse esta afirmação, se está de acordo com ela, em relação a este reparo. Depois queria agora passar a uma outra questão tem a ver com uma entrevista do secretário de Estado, Artur Trindade, ao Diário Económico, saudoso, já não existe, a 29 de novembro de 2013, em que o secretário de Estado, Artur Trindade, congratula-se com o apoio da ADC no combate às rendas excessivas, mas num palco em que assinalou que esta, a ADC, tem deixado o Governo sem apoio nestes últimos meses. Isto foi declarado pelo secretário de Estado, Artur Trindade. Depois diz também que, infelizmente, o relatório da ADC só detecta 30% dos defeitos que estão no mercado de serviços de sistema. Explicando que há 2 medidas de correção no mercado de serviços que estão neste pacote e que são avaliados pelo Governo entre 300 e 400 milhões de euros, acrescenta: uma prende-se com uma deficiência no mecanismo COMEC e dos serviços de sistema, aquilo que a ADC identificou, a qual vale cerca de 30%, os outros 70% estão relacionados com a ineficiência na formação de preços no mercado de serviços de sistema. É onde está o grosso do dinheiro, destacou o secretário de Estado da Energia. Isto também foi sinalizado pela ERS. Até o momento a ADC ainda não fez qualquer recomendação. Esperemos que ela se pronuncie sobre isto, ainda nas palavras do secretário de Estado. As perguntas que tinha para lhe fazer é se a Autoridade da Concorrência tinha recebido algum pedido formal de apoio do Governo, nomeadamente do Ministro e Secretário de Estado da Energia, que justifica aquela queixa de falta de apoio. Se concorda com a leitura que faz o Secretário de Estado da Energia de que as recomendações da ADC só abrangiam 30% da sobrecompensação via serviços de sistema. Se mesmo não se apercebendo, por que razão os despachos do Secretário de Estado, Artur Trindade, a dar andamento à recomendação da ADC não referem tal e não esclarecem o que vai acontecer aos restantes 70%, se a Autoridade da Concorrência chegou a fazer mais alguma recomendação referente a esses 70% como desejava o Secretário de Estado da Energia. Uma outra questão, e para terminar. Durante 2014, a ERSA elaborou uma revisão dos regulamentos do setor elétrico para os anos 2015 e 2017. A Autoridade da Concorrência, na altura, exprimiu preocupações, nomeadamente a que a proposta de revisão poderá introduzir incentivos perversos com um menor esforço no controle dos custos operacionais e ainda que persistem riscos de sobreinvestimento por parte das empresas reguladas de eletricidade, como a EDP e a REN, que não são corrigidos pela presente proposta da ERSA. Isto no Jornal de Negócios de 15 de dezembro de 2014. Qual é que foi a avaliação da Autoridade da Concorrência dos regulamentos?
Sim?
Eu repito, a citação é: a proposta de revisão poderá introduzir incentivos perversos com menor esforço no controle de custos operacionais e ainda que persistem riscos de sobreinvestimento por parte das empresas reguladas de eletricidade, que não são corrigidos pela presente proposta da ERSE. Qual é que é a avaliação, qual foi a avaliação da ADC dos regulamentos na versão final adotada pela ERSE e se tiveram em conta estas críticas apresentadas pela ADC?
Pode referir a data desse relatório? O relatório da ERSE.
O relatório da ERSE...
2014, sobre a revisão 2014. Dos regulamentos elétricos, certo?
É a revisão aos regulamentos do setor elétrico para os anos 2015 e 2017.
Mas é um relatório da ERSE.
Da ERSE, ao qual a ADC apresentou estas críticas que eu referi.
A data, o relatório é de 2014, não é assim, Sr. Deputado? É um relatório de 2014 e a ADC terá feito essas reservas em que data? 2014?
15 de dezembro de 2014.
E penso dar terminada as suas questões e, assim sendo, estamos em condições de ouvirmos as respostas do Dr. António Ferreira Gomes, a quem eu darei a palavra de imediato.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Relativamente à primeira questão dos sucessivos atrasos, eu creio que relativamente à fase que imediatamente me antecedeu, já dei nota de que efetivamente houve alguns indícios de subutilização que começaram a surgir em 2010-2011, mas não se conseguia perceber muito bem porque é que havia subutilização. E, portanto, não faz sentido dizer, vamos ter uma atuação, podíamos ter atuado, não sabíamos era em que sentido, com que intensidade, atuamos, podemos, já tínhamos alertado para esse facto a ERSE, e portanto já havia contactos entre a ADC e a ERSE, mas não havia propriamente uma explicação para o facto, nem havia propriamente aqui uma razão para dizer que estava a haver comportamento estratégico, não estava, qual era o ganho por haver, por deixar de haver, ou até se era ou não era um comportamento eficiente, porque no limite aquilo poderia eventualmente resultar num comportamento eficiente. Não estávamos em condições, porque não havia meio de comparação. E aquilo que permitiu foi efetivamente o meio de comparação com a entrada de Bem Posta e Picote e foi a experiência de 2012, porque sem a experiência de 2012 também provavelmente ainda que lá tivesse estado esse meio para fazer a comparação, se não tivesse havido alterações nos níveis de preços, se não tivesse havido alterações nos níveis de participação dos grupos geradores em mercado versus os grupos de geradores em QMEC, provavelmente nunca teríamos detectado esta falha. Podemos inclusivamente dizer, se provavelmente a EDP não se tivesse comportado dessa forma, se calhar hoje não estaríamos aqui a discutir essa parte. Agora, creio que o que se passou a seguir foi diligente, no sentido de fazer uma recomendação ao Governo para prevenir que essas sobrecompensações não continuassem a ocorrer para o futuro. E aqui aproveito para responder talvez à última pergunta, dizer que não estou agora, não tenho memória exatamente deste parecer ou deste comentário e o contexto em que ele se insere, portanto não consigo por isso simplesmente estar a reagir especificamente àquilo que me transmite. Mas o que posso dizer é que, passado este período, se verificou que efetivamente este despacho teve consequências muito positivas no mercado. E peço desculpa ter saltado e ir para a sua última pergunta. Mas dizer que efetuamos esta recomendação, uma questão de evitar a sobrecompensação no futuro, mas também para olhar para o passado, e a auditoria era extremamente importante para confirmar ou infirmar se houve sobrecompensação no passado, para depois podermos avaliar se resultou de comportamento estratégico. Eu acho que o facto de a auditoria ter levado algum tempo e, portanto, só ter sido concluída em 2016, não significa, e volto a repetir, disse-lhe há pouco, não significa que a ADC estivesse de olhos fechados, à espera que, em momento zen, podíamos dizer assim, à espera que algo aconteça. Não, efetivamente a Autoridade da Concorrência estava a acompanhar os trabalhos e estava simultaneamente a fazer aquilo que é uma preparação para a própria investigação em sede de inquérito que iria desenvolver a seguir. E, portanto, estas questões são complexas, são matérias difíceis. Se calhar temos que perguntar à Brattle também porque é que esteve entre 2015 e 2016, porque é que não podia ter feito o relatório num mês e porque é que, efetivamente, como diz, isto é a súmula, o acumular, o cumulativo de vários casos aceitáveis, mas efetivamente podíamos perguntar à Brattle porque é que efetivamente não conseguiu entregar os relatórios no espaço de um mês, portanto, porque estas questões são efetivamente complexas. Quanto às afirmações ou à notícia do Expresso, eu não gostaria de comentar aqui uma notícia do Expresso que em primeiro lugar não li, em segundo lugar não sei exatamente quais as fontes e se efetivamente são elementos do Ministério Público, se não são elementos do Ministério Público. Aquilo que...
Tem a ver com o atraso.
Pronto, relativamente ao atraso, eu acho que há aqui uma dúvida que importa esclarecer, porque muitas vezes se questiona, mas já se sabe isto tudo, porque é que não se atua desde 2004 e os COMECs já entraram em funcionamento em 2007. Certo, mas efetivamente isso não significa que o sistema tivesse necessariamente a promover logo de imediato algum tipo de distorção à concorrência que justificasse intervenção por parte da Autoridade da Concorrência. E em relação à questão da entrevista que provavelmente terei lido na altura, mas que já passaram alguns anos, e de tal forma passaram anos que o Diário Económico já nem está connosco, e portanto a memória também já não é a mesma que era, e portanto não sei exatamente as circunstâncias e o contexto em que foram feitas estas afirmações pelo Dr. Artur Trindade. Mas em todo caso, aproveito, e por cá pouco, na recomendação, parou no ponto 53, eu se calhar encorajava-o a ler o ponto 54 e seguintes. E o ponto 54 e seguintes dizem: as compensações COMEC contabilizadas pelo Grupo EDP nos respectivos resultados variaram entre 211 milhões e 535,5 milhões em 2009. Depois diz que o peso das compensações contabilizadas pela EDP nas receitas das centrais COMEC variou desde a sua introdução em 2007 entre 16,7% e 43%. Mas mais interessante é depois ver esse quadro que está na recomendação, que tem um erro que não deveria dizer milhares de euros, mas milhões de euros, mas que mostra que as margens brutas das centrais COMEC têm sido mais ou menos por volta de 900 milhões de euros anuais, de uma forma relativamente estável, mas sem COMEC, e tirando o ano 2007, a margem bruta da operação das centrais COMEC teria variado entre 410 e 682 milhões de euros. Portanto, o que significa que, se não tivéssemos esta remuneração, efetivamente estaríamos aqui a falar de margens brutas muito inferiores. E terminamos, e é assim que terminamos a recomendação: as compensações COMEC contabilizadas pela EDP têm representado entre 14,9% a 34,2% dos resultados antes de imposto do Grupo EDP, e em 2009 e 2012 especificamente, até porque as condições de mercado foram mais adversas, Diz aqui, o peso dos COMEC contabilizados pela EDP aproxima-se de um terço dos respectivos resultados antes de imposto. Ora, se o seu secretário de Estado precisava de encorajamento ele próprio para poder fazer algum tipo de atuação, eu creio que nesta recomendação teria o encorajamento necessário. Não digo se fez ou não fez, porque obviamente a pergunta é de como fazer. Relativamente à questão dos 30% que refere e relativamente à questão dos serviços de sistema, a Autoridade da Concorrência identificou claramente qual era o problema e qual era o meio de resolução.
E teve resposta aí, ou não?
E teve resposta. Relativamente aos 70%, obviamente estamos a falar de questões contratualizadas, que têm, e que, naturalmente, aí mostramos o problema. Mas é mais difícil de apontar a solução. Mas encorajamento, creio que não faltou.
Penso que está tudo, Sr. Deputado. Pelo menos os itens foram todos respondidos. Eu noto só que depois ninguém fez a pergunta se houve ou se não houve cortes feitos, não só os na sequência do despacho, que eles foram identificados na sequência da recomendação da ADC, mas os outros 70%, onde muito discute-se aqui sobre qual é o montante dos cortes feitos pelo mesmo governante e ao longo desse período, mas fora dos 30%.
Eu estou
a estranhar ninguém ter feito perguntar a todos, então, mas houve cortes ou não houve? Quanto é que foram os cortes? É o que se discutiu aqui. Mas hoje identificou-se que havia um 70% de problema. A resposta para os 30, como já tínhamos visto desde que cá esteve a doutora Maria Matos Rosa, que foi clara na resposta, hoje também foi clara, mas os 70 vamos continuar à procura deles por aí, enfim, não sei se quer
dizer. Não, permiti-me apenas dizer que o facto, eu estava aqui a referir a questão do encorajamento, mas não estou aqui, contudo, sequer a querer pronunciar-me sobre aquilo que foram as atuações dos diversos governos relativamente à questão das rendas excessivas, e, portanto, eu sobre essa matéria não me pronuncio.
Eu, às vezes, tenho esta tendência de querer ironizar, porque estou só a ouvir aqui. Né? Enfim, bom, terminamos assim esta audição. Eu quero agradecer ao Sr. Doutor o facto de, mais uma vez, a sua presença, a forma rápida e diligente com que respondeu aos anseios desta Comissão, o esforço que fez para vir de Paris aqui em 3 dias para responder. Agradecer-lhe também a qualidade das respostas, da intervenção. Eu vou-lhe pedir, se não se importasse, de nos deixar ficar a sua intervenção inicial, uma vez que ela está escrita e contém dados relevantes, enfim, para todos nós e para o relatório. Eu queria também agradecer aos senhores deputados, à audição, à equipa que nos apoiou ao longo desta audição, e despeço-me dando nota que a próxima reunião é na terça-feira, às 14h30, onde teremos o Sr. Presidente da EDP connosco. Muito obrigado e boa noite.
Muito obrigado.